Boa tarde a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiências dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela entidade através do ato da mesa de 11/2021. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 12ª sessão ordinária 2024.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente. Estou no microfone.
Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos. Presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro aberto o trabalho da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 11ª sessão ordinária 2024. Os vereadores forem favoráveis permanecendo, ato contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do projeto a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 105/2024, de autoria do vereador Pedro Santos, que institui o programa de saúde mental na rede pública de ensino do município de Garça e dá outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores forem favoráveis permanecem sentados, contrário se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Câmara. Expediente diverso procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diverso procedência.
Deputado estadual, professora Bebel, encaminhando cópia do projeto de decreto parlamentar PDL 15/2024, que susta os efeitos do decreto 68.415/2024 do governador do estado, que dispõe sobre a presença de atendente pessoal nas unidades escolares da rede estadual de ensino e dá providências correlatadas.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Câmara. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo-se, presidente, que todos se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 76/2024, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, empresa IB Solution, Soluções em Comércio Internacional Limitado. Em discussão global, com a palavra os senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para a aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 73/2024, em única discussão e votação. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 103/2024, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 155.501,50, destinando a utilização do recurso estadual do IGM Paulista, conforme resolução SS número 20, de 8 de fevereiro de 2024, da Secretaria Estadual de Saúde. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 103/2024, em primeira discussão e votação. Item 3. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 104/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera anexo 2A da lei número 5.560/2023, da LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 304.230,75, destinando a utilização do recurso de emenda parlamentar de autoria dos vereadores Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Pedro Santos, Rafael Fabretti, Rodrigo Gutierrez e Antônio Franco dos Santos Bacana. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário, entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Cumprimento, presidente, mesa, vereadores, pessoal do SAAI que se faz presente nesta casa, público que nos assiste de forma remota. Novamente aqui estamos vendo mais um dos projetos fazendo aí a abertura do crédito especial para as emendas impositivas. As emendas impositivas que deram um protagonismo melhor para os vereadores da nossa cidade. Hoje a gente vota as questões que foram o dinheiro destinado à saúde. E aí eu subo nesta casa para lembrá-los que em meu nome eu destinei R$ 60 mil para a hemodiálise da nossa cidade. Então ela já tem um dinheiro e faltou mais algumas outras questões para poder fazer a viabilidade da hemodiálise para ofertar para os nossos municípios. Então, esse dinheiro hoje que estou votando junto com os outros vereadores que também destinaram dinheiro para a saúde é no valor de R$ 60 mil para a implantação da hemodiálise. A gente sabe que é um público necessitado de melhor acompanhamento. Recebemos aí há uma semana, nós pudemos acompanhar nas redes sociais a ambulância que vai levar os pacientes para fazer a hemodiálise em Marília, mas nós precisamos dar um up a esses munícipes que precisam desse serviço. E nada mais justo que trazer esse serviço aqui para o nosso município. Então fica aí a minha gratidão de estarmos poder nesta casa destinando emendas para a nossa saúde e para melhorar a oferta de serviços que é prestada aqui. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Primeiramente, boa noite, presidente desta casa, os que compõem, os vereadores, pessoal do SAAI, sejam todos muito bem-vindos. A minha emenda, a impositiva, ela foi destinada para a HBB, para a reforma do nosso USF Rebelo, que já está fechado há mais de 3 anos. É caminho de Damasco, mas é para a reforma do USF Rebelo. Por quê? Nós conseguimos uma reforma, aí eu consegui uma emenda com um deputado, não me recordo o valor, se foi 100 mil reais, acho que foi 100 mil, deputado Tenente Coimbra. Não, deputado Sargento Nery, perdão. E agora a emenda impositiva para término da reforma. Então, para que em breve nós possamos ter aí o nosso USF Rebelo funcionando. Por quê? Porque ele está totalmente fora de mão, ele está em cima do Hospital Samaritano, ao lado da Helena Miller, está tudo junto ali, está tudo amontoado. Então eu entendo que também na área da saúde é um investimento que aquele USF ali, só que eu moro naquela região, tem 35 anos. Então precisava mesmo de uma reforma. Eu acredito que com esse valor vai dar para terminar, porque já está bem adiantada ali a pintura, os calçamentos, o prédio, na verdade, ele iria ser derrubado, mas conseguiram recuperar. Então, eu espero que eu tenha feito... Eu espero não, eu fiz a minha parte, porque eu entendo que aquela região tem crescido muito e a gente precisa da área da saúde funcionando. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Com a palavra, o vereador e presidente da casa, Rodrigo Gutierrez.
Boa noite, mesa diretora, senhores vereadores, público presente. Vou utilizar rapidamente a tribuna aqui para falar sobre a minha emenda impositiva também. Eu destinei R$ 91.600 para ampliação lá da unidade de saúde do Distrito de Japa, tendo em vista que a nossa unidade lá do Distrito de Japa atende um grande número de moradores e munícipes, no caso. Tanto a zona rural ali como o Tiratupã, o Araquá, a Água Fria, o pessoal que mora ali no Rio da Garça e os moradores do Distrito de Japa. Tendo em vista também que a gente recebeu há pouco tempo lá um investimento, né, que foi o bairro Vista Verde também, onde tem mais de 200 residências agora. Então, ficou aí a minha emenda impositiva lá para a unidade de saúde, para poder fazer ampliação lá, construir mais salas, para poder atender melhor a população. Meu muito obrigado a todos, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, componentes da mesa, vereadores aqui presentes, os funcionários do SAAI, sejam muito bem-vindos aqui. Aqueles que nos assistem através das redes sociais também. Essas emendas são as emendas positivas, né? Uma novidade no município, a gente sempre fala aqui na tribuna, eu acho que não repetitivo, porque como é uma coisa nova, muitas pessoas ainda não sabem como funciona. Através de um projeto de lei aprovado nesta Câmara, os vereadores poderão participar das indicações através de emendas impositivas do orçamento do município. Sempre falo que é muito justo, porque o vereador participa da aprovação ou não do orçamento do município e de suas alterações. Não nada mais justo que o vereador participar também da indicação de onde ele é procurado para que tenha algum tipo de melhora. Às vezes, o vereador está na rua o dia todo, andando no seu bairro, e ele recebe ali uma informação, e essa informação, às vezes, ele não consegue encaixá-la aí no orçamento público ou não consegue, dentro das prioridades de cada prefeito, fazer com que ela seja viável. A partir das emendas impositivas, o nome próprio já diz, impositivas, a hora que o vereador destinar esse recurso para uma entidade ou algum órgão que seja, obviamente que ele esteja dentro de todos os critérios, respeite toda a legislação, o vereador passa a participar diretamente do orçamento municipal. Então, uma breve explicação. para dizer, inclusive, que a minha emenda que eu estou tratando hoje já é de uma ação que eu faço há muitos anos na política, que é da causa animal. A indicação da saúde pro meu, do meu lado foi para zoonoses, para tratar mais uma vez de castração animal. Lembrando que, através do trabalho deste vereador com os seus deputados, nós castramos hoje aproximadamente 3 mil animais em garça, entre cachorros machos e fêmeas e gatos machos e fêmeas também. E aqui eu destino mais uma vez um valor para a saúde, que embora quem faz a parceria das castrações com o SAMA, esse de recurso é para a saúde do município. É através da saúde e um convênio com a Secretaria do Meio Ambiente, licita e caça os animais. Então, para aquelas pessoas que estão aguardando, e muita gente me pergunta, logo, logo teremos mais uma etapa de castração relacionada a esses valores que, como vereador, eu indiquei. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, dando continuidade ao nosso trabalho legislativo, hoje nós estamos votando aqui as nossas emendas, né? E o recurso ao qual eu indiquei para a UPA foi para que a UPA possa, a partir de agora, ter um ar-condicionado lá no ambiente de espera, naquelas salas de espera. Nós estamos passando um período de calor excessivo, né? Dentro dos consultórios, os médicos têm o ar-condicionado, inúmeros setores dentro do hospital e da UPA têm o ar-condicionado, mas infelizmente ali naquela sala de espera, onde que a grande massa das pessoas e dos pacientes aguardam ali, infelizmente ali não tem, e a partir de agora, através da minha emenda, que vai ser no valor de R$45.846,15, a UPA terá o ar-condicionado. Eu espero que esse recurso seja bem utilizado, que o Plínio, como gestor ali da HBB e da Santa Casa, que cuida ali da parte da UPA, faça um bom trabalho ali. A outra emenda que eu passei para a saúde também foi para a climatização, que foi lá para o posto do eucalipto, né, para fazer a climatização da parte de espera ali também. E eu fico muito feliz de poder contribuir com o município através dessas emendas impositivas. A UPA foi o meu primeiro pensamento, pois a saúde é o que a população tanto cobra da gente. O calor hoje ele tem realmente vindo muito forte e muitas das pessoas que lá estão já estão sofrendo, às vezes ali por um tempo de espera, às vezes pela paciência que fica ali um tempão aguardando. E pelo menos agora não vai passar tanto calor com a aquisição do ar-condicionado para aquele ambiente. Então, eu agradeço a todos pelo voto positivo na minha emenda. E, principalmente, né, a essa casa que instituiu um grande poder na mão dos vereadores, que é poder efetivamente ajudar a população. Cada vereador aqui faz a indicação para o ambiente. Eu mandei para a UPA e para o hospital, e para a UPA e para o posto ali do Jardim Paineiras. Inúmeros outros postos foram beneficiados pelas vereadoras que estão. O vereador Lico colocou todo o recurso lá no hospital, né? O doutor Marcelo, se eu não me engano, foi lá no André Luiz. Então a gente vê efetivamente os vereadores contribuindo realmente com o benefício da população através dessas emendas impositivas. E isso é muito importante, lembrando que surgiu entre nós aqui nessas discussões. Tá bom? Muito obrigado a todos. Boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 87 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 104/2024, em primeira discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 317/2024, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, convidando o diretor executivo do SAAE, senhor André Panzini, para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos da autarquia. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convidado o diretor executivo do SAAE, senhor André Pazini, para que compareça na 12ª sessão ordinária a ser realizada no dia 22 de abril de 2024, a partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre os trabalhos da autarquia. Elaine Oliveira, vereadora PSD.
Gostaria de convidar o André para que possa ocupar a tribuna aqui. Seja bem-vindo.
André.
Nos termos do artigo 241 do Regimento Interno, conceda a palavra ao convidado para explanação sobre o tema do seu convite pelo prazo de até 20 minutos, não sendo permitido a parte. Com a palavra, o senhor André.
Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores. Agradeço pelo convite. É sempre uma oportunidade muito boa para a gente poder falar, prestar contas, né, sobre um trabalho muito importante que a gente realiza lá no SAAE. Pode passar o slide, por gentileza? Primeiramente, eu gostaria de iniciar falando que o SAAE, ele é uma autarquia formada por pessoas, né? Isso é uma das coisas que a gente vem batendo muito nessa tecla. Por mais que a gente fale de tecnologia, de novas identidades visuais e tal, a gente faz sempre questão de mostrar aí quem que realmente faz o trabalho para a gente. Pode passar, por gentileza. Gostaria de falar também rapidamente, que as pessoas podem perceber que há alguma coisa de diferente, né, na identidade do SAAE, que o reservatório está diferente, aquele carro está de uma forma diferente. Pode passar, por gentileza. Então, isso é uma nova marca que a gente veio trazer, né, até para valorizar mais também a autarquia. Pode passar o slide, por favor? Né, que mostra esse conceito onde o SAAE, ele cria uma identidade maior com a cidade. Né? Ele tem aí o símbolo da garça, tem a gota também que representa aí a água e cores que representam mais a sustentabilidade. Né? Mostrando que a autarquia, ela, além de cumprir com as suas obrigações de fornecer água, de tratar o esgoto, ela tem também uma visão de sustentabilidade ambiental, que é muito importante hoje no saneamento. Pode passar, por gentileza. Vou tentar falar de forma rápida, porque é um bocado de coisa. Uma das coisas importantes hoje, das atividades realizadas dentro da autarquia, é um sistema de telemetria e automação que a gente tem. Então, hoje, a operação do SAAE, ela consegue ser feita na palma da nossa mão, ou também, pode passar, por favor, no nosso sistema supervisório. Então, hoje nós temos as informações dos nossos reservatórios em tempo real. E também algumas bombas a gente consegue acionar de maneira remota. Ou seja, a gente tem um controle muito maior do sistema. Em momentos de maior dificuldade, como dias de grande calor, ou momentos onde você tem aí vazamentos, situações que complicam o abastecimento, a tomada de decisões é melhor, porque problemas eles existem, né? As coisas, infelizmente, têm muito problema. E no esgoto é a mesma coisa, né? A gente consegue também saber em quais são os níveis dos tanques de esgoto. Ou seja, da mesma forma que a gente quer ter um reservatório de água cheia, os tanques de sucção a gente quer num nível mais baixo. Porque o que isso significa? Se ele estiver cheio, significa que está havendo algum vazamento de esgoto. Que, infelizmente, são coisas que acontecem no dia a dia da autarquia. Pode passar, por favor. Outro sistema também muito importante que está sendo implantado agora dentro do SAAE, que é uma inovação muito grande, e que é muito pouco visto aí, nas, principalmente em autarquias municipais de saneamento, é o sistema GIS, que significa, em português, Sistema de Informações Geográficas. Ou seja, o nosso cadastro de redes de água, de redes de esgoto, de válvulas e de diversas coisas que estão enterradas aí na nossa cidade, elas passam a ter um cadastro muito mais confiável e num lugar de mais fácil acesso, inclusive facilitando aí informações para a própria comunidade, né? Ainda não está finalizado, mas as pessoas, por exemplo, o cara que for fazer uma construção, o arquiteto, o engenheiro ali que for construir, ele vai saber, inclusive, para que lado do terreno que está apontado o ramal. E isso resolve uma série de problemas. Existem pessoas que vão construir, por exemplo, num terreno de esquina, e a pessoa acaba fazendo ali um banheiro no fundo do lote, em uma via que não tem a rede de esgoto. Isso cria uma série de complicações, você tem que quebrar o asfalto, enfim. É os problemas que a gente já conhece, que a gente sofre. Então, esse tipo de sistema, ele vem para melhorar isso. E também para melhorar os sistemas de distribuição. A gente tem enfrentado em alguns lugares alguns problemas de distribuição, né? Então a gente utiliza esse tipo de sistema para melhorar o dimensionamento hidráulico, né? Para fazer simulações também. Pode passar, por gentileza. Isso é uma imagem geral também, né? De como que ele funciona, as ruas, os lotes, né? As informações, enfim. Para o pessoal interno do SAI, até as próprias informações mesmo de número do hidrômetro, quanto tempo que tem aquele hidrômetro, o nome da pessoa, quanto que ela gasta. Dá para fazer mapas de calores temáticos com esses mapas para a gente saber padrões de consumo, enfim, uma série de informações interessantes para fazer a gestão do saneamento. Pode passar, por favor? Outra coisa também legal é o BIM. É uma construção... É uma modelagem de construção informatizada, vamos dizer, né? Hoje, os projetos que o SAI tem feito, a maior parte deles, tem sido feita dessa forma. A gente utiliza as ferramentas da Autodesk, né, o Revit, que é uma ferramenta consagrada mundialmente. E esse tipo de... A gente já não faz mais aqueles projetos que você desenha ele eletronicamente, né? Porque a diferença de um desenho eletrônico para um papel é que você está fazendo um desenho no computador. Dessa forma, não. Dessa forma, você está construindo no computador. Então, hoje, alguns projetos que a gente faz já são feitos dessa forma. Alguns projetos que a gente contrata também já estão sendo contratados dessa forma. E também a tendência é começar a pedir os projetos também de loteamentos dessa forma. Porque você evita problemas, você evita interferências que você pode ter, né? Nós temos alguns exemplos também que a gente vai mostrar de obras que já estão sendo feitas com projetos feitos dessa maneira. E tem muito menos problema, você tem menos problema de ficar fazendo acréscimo na obra depois, ficar fazendo aditivo. Então, isso é bem interessante também. Pode passar, por favor? Isso aqui são exemplos também de interligações hidráulicas que você consegue fazer no Revit, evitando interferências. Você consegue dimensionar até a quantidade de parafuso que você vai usar numa interligação, na instalação de um registro, enfim. É muito legal. Pode ir para o próximo. Esse também é um outro exemplo de projeto de uma das nossas estações que a gente está com a licença prévia aí já emitida pela CETESB, que é lá em Jafa, né? É uma questão que a gente quer também evoluir, quer consertar, mas que leva tempo, né? Então isso daí é um dos projetos também desenvolvidos em BIM que a gente já tem feito. Pode passar, por favor? Outra questão muito importante, que é legal a gente falar, é sobre a macromedição. Isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente conseguiu evoluir, né? Da primeira vez que a gente esteve aqui para hoje, a evolução foi muito grande. Da mesma forma que cada usuário, cada cliente tem um hidrômetro na casa para medir o quanto que ele gastou, o SAI ele tem também a obrigação de saber o quanto que ele está produzindo de água nas captações e o quanto que ele está tratando. Para quê? Para poder fazer uma conta muito importante para um sistema de saneamento, que é a conta da perda. A perda é uma coisa que impressiona, né, a gente, né? Mas, infelizmente, na nossa realidade brasileira, por exemplo, você tratou ali 100 litros de água, 40 litros você perde no meio do caminho, vazamentinho e tal. É a realidade brasileira, infelizmente. Hoje, em Garça, o nosso percentual é 32%. Então, a gente tá melhor do que a média nacional, que é 40%. Estamos em 32%, com o objetivo de, nos próximos anos, chegar em 20%. A autarquia tem que trabalhar nessa toada. Então, essa macromedição, a gente consegue saber exatamente, inclusive em tempo real, qual que é a vazão que está saindo nesse momento da ETA. Você consegue fazer gráfico, você consegue chegar na hora que vira um mês, você sabe, ó, a gente mediu na casa das pessoas tanto, mas aqui da ETA saiu tanto. Opa, então perdemos os 32%. Então, isso é uma informação muito importante, que a gente tinha estimativas dessa informação. Agora a gente já tem uma certeza. Então, isso é muito importante também. É uma obrigação do SAI. Pode ir para a próxima. Outro ponto também muito importante, que é legal de ser falado, é sobre o tratamento de esgoto. O SAI tem feito um trabalho muito forte no peixe, né? Que envolve três questões assim, que são muito importantes, né? Uma delas é que o peixe, ele é uma estação que ele funciona de forma... Ele tem uma lagoa aerada. Essa primeira lagoa aí, ela tem uns motores, uns aeradores que eles ficam girando para fazer essa oxigenação da água. Esses aeradores, eles funcionavam... A quantidade de aeradores que funcionavam eram de apenas 8 aeradores. E agora a gente conseguiu, a gente fez algumas adequações de carga elétrica e os 12 aeradores, todos os aeradores da estação funcionam. O que isso promove? Promove uma melhor qualidade da água. Essa água, ela vai lá para o rio do peixe, tem gente que usa para irrigação, tem gente que usa, tem morador da área rural que usa aí para, enfim, atividades de recreação, para até mesmo para utilizar essa água de alguma forma, né, agricultura, enfim. Então é uma obrigação nossa também fazer com que esse efluente chegue de forma correta lá para o meio ambiente, que seja devolvido de forma certa, né? Pode passar, por favor? Isso é uma imagem geral também dos nossos aeradores. Pode passar, por gentileza. Isso daí também, dentro da estação de tratamento, que fica lá na... Ali na tem a rua Borba Gato, ela fica entrando ali, né? Então, você chega ali naquela rua do Frei, você vai reto, você vai estar lá dentro da estação de tratamento. Ela fica ali, escondidinha, só que lá dentro hoje tem muita tecnologia. Né? A gente instalou esse laboratório não existia na ETE. É um laboratório que fica dentro da ETE, com pessoas ali operando, técnicos em química, químicos, engenheiros ambientais, né? Então, assim, enfim, tem todo um monitoramento. Ainda em fase aí de melhorar, né, gente? Tudo é um processo de evolução, temos muitos problemas ainda, mas isso daí já é um ponto legal. Você saber exatamente, pô, aquele efluente lá está com a carga ok. E até mesmo para saber se tem alguma, por exemplo, isso é uma coisa que infelizmente acontece, às vezes alguma indústria, ela lança algum efluente ali que não era para lançar, ele não tratou certo na empresa dele, e isso aí cai para a nossa ETE, isso aí dá um problema para a gente, reduz o número de bactérias, enfim, cria um caos para nós. Então é legal a gente ter esse controle, a gente ter um controle ambiental do que acontece. Então isso também é muito legal, pode ir para o próximo. E o fechamento também perimetral dessa ETE. Infelizmente, esse era um ponto... que ele tinha um ponto assim, muito complicado, sabe? Ali durante o trabalho do pessoal, já aconteceram ali coisas ruins com os servidores, né? A gente já teve um caso ali terrível de uma servidora. Aconteceram também coisas durante o dia, que o pessoal passava correndo, tal, polícia, uma confusão. Então a gente fez o fechamento, é um lugar de trabalho, é um lugar que tem equipamento, hoje é um lugar monitorado, com câmera, ele tem esse fechamento, tem portões ali, hoje ninguém consegue acessar. Existe uma dificuldade muito grande para acessar esse local. Né? Então é monitorado com câmera, tem alarme dentro dos laboratórios, então isso é muito interessante. No próximo, por favor. Nessa mesma ETE que eu falei, é legal a gente colocar que nós conseguimos também muitos investimentos com o FEHIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Né? São projetos aí desenvolvidos pela equipe do SAI, né, e também alguns projetos que foram contratados também, que a gente consegue alguns valores, mesmo a fundo perdido. Né? De 2021 a 2023, nós conseguimos aí os três pleitos para esgoto aí do nosso comitê. Todo o valor disponível para esgoto do nosso comitê, né, que é do Aguapé e Peixe, a gente conseguiu os valores. Né? Por quê? Porque não tem, os municípios eles têm uma dificuldade muito grande de fazer projeto, de investir. Né? Então, nós conseguimos os valores. O total aí é de mais ou menos 4 milhões que foram conquistados junto ao governo, que é um trabalho já foi concluído, que é esses bags que estão aí na imagem do lado, que é a dragagem da estação nossa de esgoto, né? O trabalho foi concluído aí já, né? A ETE ela estava cheia de lodo, cheia de problema, então já conseguimos fazer esse trabalho. Em 2022 a gente já conseguiu esse pleito, houve uma demora por conta de eleição do governo federal, estadual, aí dificuldade para liberar recurso, e agora conseguiu liberar, está licitado já a parte da obra, que é o pré-tratamento mecanizado da estação, que vai fazer com que a qualidade aumente muito. E também já está aprovado, vai entrar em fase de licitação, a troca daqueles aeradores que a gente mostrou na primeira imagem. Eles não funcionam de uma forma muito interessante. Vocês viram que tem um pouquinho de aeração, mas o resto fica meio parado. Então isso não é bom para a gente. Então vão ter novos aeradores. E essa estação vai ser um modelo aí de trabalho, de esgoto, de tratamento de esgoto para o estado de São Paulo. Próximo, por favor. Aí uma imagem geral, pode passar o próximo. Maravilha. Outro trabalho também, uma atividade desenvolvida pela autarquia. É muito importante, também teve aí a parceria da Câmara dos Vereadores, né, que foi o plano de saneamento, foi uma atividade muito importante, foi desenvolvida com os servidores do SAI, em parceria com os servidores da Prefeitura. É comum que as autarquias, é comum não, é praticamente certo que as autarquias, elas contratem empresas para realizar esse tipo de trabalho, são trabalhos caros, isso aí não ficaria por menos de 200 mil reais um trabalho desse, mas foi realizado pela própria casa, né? E foi aprovado pela Câmara, é um trabalho legal, ele mostra aí um horizonte de 15 anos de planejamento de saneamento para o município, não só água e esgoto, mas também resíduo sólido, a parte de drenagem também, então é um trabalho muito importante que foi feito com a parceria de vocês. Próximo, por favor. Um ponto muito, muito importante para a gente, que nós conseguimos agora na semana passada, foi concluir, é um verdadeiro parto isso, foi concluir a ligação da energia lá na B1. Né? A B1, a gente, o nosso poço estava trabalhando com a utilização de geradores. Né? E nós não tínhamos na B1 um padrão de energia. A energia que abastece aquela casa de bombas, ela vem de uma maneira privada, né? Uma energia, são fios privados que a gente tem, da B2 até a B1. Agora nós conseguimos uma ligação com a concessionária. Isso levou um tempo muito grande entre fazer o projeto, aprovar o projeto, aí tem todo o trâmite com a concessionária. No nosso caso, não houve custo nenhum por parte da atividade da concessionária. Ela poderia exigir um custo, mas nesse caso ela não exigiu, foi zero. Então ela levou lá embaixo uma rede de energia para atender o Guarani e também para atender futuramente toda aquela estrutura que a gente tem ali de captação de água. Então isso é um trabalho muito importante, foi concluído. Hoje a gente já não tem mais o gerador lá trabalhando. Foi muito útil para a gente, foi necessário, né, para garantir a água, mas agora a gente tem uma situação bem mais confortável e mais econômica também. Por gentileza, pode ir para o próximo. Essa é uma das obras que está sendo feita, acredito que os senhores devem, né, devem ter acompanhado aí. É lá atrás da feira, está sendo feita uma obra do SAI, né? É um leito de drenagem de lodo. Essa é uma obra que ela foi projetada em BIM, que é aquele projeto de informática e tal, foi construída numa modelagem computacional e está sendo desenvolvida agora lá em loco. Poucos problemas, claro, existem algumas intervenções não previstas, né? A vida real é muito diferente daquilo que a gente coloca num programa de computador. Mas muito interessante essa obra. O lodo da estação de tratamento de água, ele nunca teve uma destinação correta. Isso desde quando ela foi criada. Com o passar do tempo, as exigências ambientais elas ficam maiores e aí se faz necessário esse tipo de obra. Já faz muitos anos que a CETESB vem apontando isso para o SAI, eu acho que mais de 15 anos. E com licenças de operação sempre com condicionantes. E agora nós temos a condicionante e estamos concluindo a obra que deve ficar pronta nos próximos 2-3 meses. Pode passar? Essas daí são imagens da obra também, pode passar para a próxima. Pode passar também. Isso, regularização de outorgas também é um ponto importante. Hoje nós temos todas as outorgas de captação de água. Não é porque a gente capta água que a gente simplesmente vai lá e começa a pegar água. A gente precisa ter uma aprovação do Estado para isso. Lá no Tibiriçá nós não tínhamos, tem uma captação lá no Tibiriçá de 100 mil litros por hora. Hoje a gente tem a outorga, aproximadamente 6 meses que a gente tem essa outorga. O barramento da B2 também não tinha outorga, está regularizado. Guarani tem a outorga, a B1 também tem sua outorga, já estava bem definida. Então esses processos estão sendo devidamente regularizados também. Pode ir para o próximo. Pode ir para o próximo, são apenas fotos aí dos locais, pode ir, pode passar. E para a gente concluir, falar das também, que é talvez o mais importante de tudo, né? Tudo isso não funciona se a gente não falar das atividades ali que são realizadas. Nós procuramos sempre melhorar as questões de ordem de serviço, de gerenciamento, ter as estatísticas do que está acontecendo, se está tendo mais ou menos vazamento em determinado ponto. As equipes nossas de rua, elas têm trabalhado auxiliando a gente também. Aquele cadastro de rede que eu falei, se as equipes não ajudarem, ele não vai existir. Eles que vão desenhar, falar, olha, a gente abriu um buraco hoje aqui, a rede está a 1 metro, está tanto da calçada, o material é PVC, é 2 polegadas. Então essas são as equipes que realmente fazem a coisa acontecer. Pode passar para frente. São equipes que pode passar, que trabalham aí, pode passar, que trabalham aí na parte de esgoto, né? Questões realmente difíceis. São problemas, de problemas pequenos a problemas grandes, de madrugada. Então é um trabalho assim que a gente tem que mostrar. E é o que mais me dá orgulho do SAAI, né? É o comprometimento que a equipe tem, né? Você ligar para o cara aí, 11 da noite numa sexta-feira, né? Uma das fotos foi um negócio que começou às 11 horas ali na Padre Leite, que é uma adutora ali de 12 polegadas de PVC. Então, assim, esse tipo de coisa que faz a gente realmente ter vontade de fazer as coisas, né? Claro que a gente também erra muito, tem muito problema, isso é normal. Então é isso, gente. Eu gostaria de agradecer vocês e muito obrigado a todos. Valeu, gente.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres padres poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a resposta. Oportunizo a palavra aos vereadores em ordem alfabética nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Ademar Kempis Marcon de Moura Filho. Com a palavra, o vereador Ademar.
Só uma observação, presidente. Boa noite. Tudo bem? Você falou tudo aí no último slide, aí, né? Os funcionários, né? À noite, o esforço deles, né? Largam suas famílias. E realmente eu gostaria muito aqui, né, de dizer ao senhor, como superintendente, né? Colocar assim, que a Câmara Municipal aqui, em nome de todos os vereadores, com certeza apoia e sempre vai apoiar qualquer tipo de iniciativa ou projeto para valorizar cada vez mais servidores públicos. É só isso que eu gostaria de dizer e fica aqui meu grande abraço. Tá? Você falou tudo aqui, realmente é isso que a gente busca toda hora, tá? Essa iniciativa. Tá? E aqui nessa Câmara Municipal tenho certeza que nenhum dos vereadores iriam contra a essa valorização. Tá? Aliás, nós gostaríamos de valorizar cada vez mais. Tá? Independente de apoiando ou não apoiando. Tá bom? Você disse tudo. Parabéns pelas suas palavras. Obrigado.
Que é isso. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde. Vai virar o minuto agora para 6. Mas boa tarde. Então, bem-vindos à casa. Bom, primeiramente eu queria fazer algumas observações. Tenho várias perguntas para fazer para você. Acho que é bem longa a sessão, né? Espero que você esclareça muito bem as perguntas que nós vamos fazer aqui para você. Você falou, mas vou começar sobre sustentabilidade, que você disse aí que vocês fazem um trabalho, né, de sustentabilidade. Então, vocês retiram a água de um poço artesiano agora e também do córrego Barreiro, né? Qual o trabalho que o SAAI faz, aqui não estava no slide, sobre a proteção das nascentes do Código Barreiro, Córrego Barreiro, aliás.
Perfeito. A proteção das nascentes, ela é uma atividade que deve ser feita tanto pelo SAAI, mas também em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente. No plano de saneamento que a gente fez, foram definidos, inclusive valores, eu não lembro agora os valores, para investimentos, né, em todas essas áreas. Né? Existem muitas dificuldades, são áreas privadas, né? Existem algumas dificuldades aí que o SAAI tem, e que o SAAI também ele não consegue fazer o financiamento de todas essas proteções. Então, todo tipo de trabalho que existe, por exemplo, os relatórios que foram desenvolvidos pelo IPT, de não só de proteção das nascentes, mas também das questões de erosão, que são muito importantes, o SAI sempre apoia e sempre acompanha. Mas é claro que existe uma dificuldade grande em avançar nesse tema.
Dr. Marcelo Miranda, com a palavra do Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, superintendente. É muito boa a sua apresentação, extremamente produtivo ver uma aula dessa. Queria parabenizar você e todos os servidores que estão aqui. É, tenho orgulho que vocês estão liderando esse trabalho, né? Todos os funcionários estão em uma participação importante nisso. E hoje a gente colhe muitos frutos positivos de uma excelente gestão, de excelentes tecnologias, né? Excelentes trabalhos executados. Então, eu acredito que muito tem se avançar. Mas você está de parabéns. Eu estou aqui só para agradecer você estar liderando esse trabalho aí junto a esses funcionários. E conte comigo para qualquer projeto que vier para a Câmara para aprovação.
Maravilha. Aproveitando, né, para complementar também os temas, tem um trabalho desenvolvido pelo SAI, não é desenvolvido pelo SAI, mas o SAI ele participa desse trabalho, então o programa Adote uma Nascente, né, que já foi feito uma parte desse trabalho ali na região da rua, ali na rua Mogno, ali, Rua IP, né, toda aquela região ali, foram plantadas ali 1.700 mudas de árvores, né, um trabalho importante. Foi o SAI em parceria com a FAEF, e é uma lei, né, que foi aprovada por essa casa, que se espera que toda a sociedade participe, os empresários, os proprietários, enfim. Então, esse também é um trabalho de relevante importância. Né? Fora as questões de educação ambiental, né? Que foram retomadas, né? Havia tido problema por conta de pandemia, mas retomou isso. Então, esses são trabalhos muito importantes que a gente tem feito e agradeço pelas palavras.
Obrigado. Vereadora Elaine Oliveira, com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, André. Boa noite, funcionários aí do SAI, que estão aqui em grande número. Eu acho que a gente vê um SAI antes de um líder, né? Porque a gente vê muito claramente tanta mudança que o SAI teve ao longo desses últimos 4 anos. Então, nós pegamos um SAI que não investia em tecnologia, que não aprimorava ali as questões que precisava para captar água, as questões de funcionários até mesmo esparsados, e temos um SAI diferente que você está entregando agora. Eu sou apaixonada por esse tema, acho que você sabe perfeitamente disso. Uma das coisas muito boas e que eu gosto muito de explanar é a questão da identidade visual, que foi trabalhada aí por vocês. É um tema moderno, isso traz muito do SAI. E quando a gente vê ali naquela logo que foi nos apresentada de forma tão breve, a gente vê a questão da sustentabilidade. E aí eu gostaria de perguntar para você, sustentabilidade pode-se dizer que o laboratório que foi implementado lá na ETE, Rio do Peixe, contribui com a sustentabilidade quando ela devolve água para o meio ambiente de forma melhorada, atendendo todos os requisitos que ela tem? Nós podemos falar em sustentabilidade quando a gente diminui e traz eficiência energética para o próprio SAI. Então, eu gostaria que você explanasse um pouquinho mais sobre sustentabilidade.
Sustentabilidade, ela possui 3 pilares, não é só meio ambiente, né? É o meio ambiente, as questões sociais também, mas também as questões econômicas. Então, né, a vereadora falou em alguns pontos que são importantes. Quando a gente fala de um laboratório, claro, a gente está fazendo ali, buscando melhorar as questões ambientais. Mas também você tem ali sociedades, você tem pessoas que fazem a utilização daqueles recursos ali para frente. Inclusive o próprio município de Marília, por exemplo, que vai captar as águas dali do Rio do Peixe. Então, isso é um trabalho importante. Quando a gente fala de controle de perdas, melhorias energéticas, a gente também está falando de, além de questões sociais e questões também de meio ambiente, a gente está falando também de questões econômicas. Né? Quando você utiliza, por exemplo, um sistema de telemetria, você deixa de gastar aquela energia que você gastava de madrugada porque uma bomba não conseguia modular, porque ela não sabia a informação da rede. Se você sabe essa informação, você está economizando mais. Você está tendo menos vazamento também. Então, tudo isso é sustentabilidade. é o meio ambiente, são questões sociais também, melhorar a qualidade de vida das pessoas e também questões econômicas, fazer com que a tarifa não suba, né, tentar ser o mais econômico e o mais sustentável possível.
Vereador Fabinho Policinani, com a palavra, vereador Fabinho.
Primeiramente, boa noite. É André, né?
Isso.
André. André, seja bem-vindo. Ô André, eu queria te fazer uma pergunta, cumprimentar através de você todos os funcionários que aqui estão te acompanhando. É o seguinte, eu fiz um requerimento para você e fiz quando não era nem você. Agora, dia 30 de junho de 2024, ele vai fazer 4 anos esse requerimento já. Inclusive, questionei você, questionei uma funcionária na porta. A minha preocupação muito grande é igual a do Bacana. Nascentes. E você já se lembrou da questão que eu vou te perguntar. Nós temos ali no final da rua São João uma nascente. Que eu pedi para vocês, pedi através de requerimento, para que fosse feita uma elevação de esgoto ali. Porque o esgoto, até a data de ontem, eu passei lá, continua escorrendo dentro da nascente. Não sei se foram lá hoje, fizeram, essa semana, não sei. Mas até onde eu sei, os moradores me passaram que não. Você tem algum posicionamento para me dar? Estão fazendo enfrentamento, empoderamento? Dá um posicionamento para mim, por favor.
Tá. Claro, acho que na primeira vez, né, primeira ou segunda vez que eu estive aqui, você comentou isso, nós já realizamos alguns investimentos ali, foi instalado ali na região ali do Córrego Patrimônio, uma nova rede, né, foi até o pessoal que está aí que fez, uma nova rede de esgoto com um diâmetro maior, alguns novos PVs para evitar esse tipo de problema. Exatamente, embaixo também a gente tem tentado evoluir, mas nós temos algumas situações, o vereador, que são difíceis mesmo de trabalhar. Existem algumas redes que elas são de difícil acesso, a gente tem transposição de uma ferrovia, né, que isso é um caso, né, o Gustavo está até aqui junto comigo, a gente vai enfrentar isso de uma forma diferente, vai ter que se fazer um furo direcional, fazer uma nova rede, provavelmente tem pedra, né, pedra dentro dessa tubulação, a gente já tentou de tudo quanto é jeito fazer, quebrar o material. Então, infelizmente, é um ponto ruim para a gente. A gente sempre procura ir lá, aliviar, tirar o máximo de gordura possível, mas a gente tem interrupções no caminho e isso fica por debaixo de um aterro. A gente não consegue, de forma rápida, resolver. Nós até fizemos recentemente um treinamento sobre furos direcionais, né? Que é uma questão muito importante para a gente. Você pegar lugares que são de difícil acesso, fazer um furo sem abrir vala, nada, e resolver o problema. E é isso que vai ser feito lá. Não consigo ainda estimar um prazo, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Mas existe o problema, não tem como negar, não.
Vereador Fábio Santos, com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, André. Seja bem-vindo a essa casa, todos os funcionários também do SAI que estão aqui, quem nos acompanha também pela rede social. A minha pergunta, André, em relação a uns meses atrás, nós tivemos alguns vazamentos ali na região do Labianópolis, algumas coisas assim, né? E até falei com você, né? Resolveu o problema, atendeu super bem. Mas eu queria que você, se pudesse passar para a gente de uma forma mais técnica, simples possível, o porquê desses problemas ocorrerem em determinadas épocas do ano, assim, né? Porque a gente percebe que parece que chega numa época, não sei se é porque a falta de água, né, e a pressão na rede é muito grande. Se puder passar para a gente, agradeço.
Legal. Aquele momento específico, a gente teve um problema. Foi um rompimento de uma adutora, faltou água na cidade toda. Demorou para consertar, porque é difícil mesmo de arrumar isso. E a rede, ela fica despressurizada. E quando você começa a bombear a água de novo para essa rede, eu sempre falo que começa a ter uma briga ali dentro da tubulação, que é uma briga entre o ar e a água. E isso causa vazamento. Existem formas de fazer isso de um jeito melhor? Existem. Mas nós não temos ainda, em todos os lugares do município, registros de descarga, que é um registro que você abre ele na hora que você vai abrir vai ligar a tubulação. A gente ainda tem muita dificuldade para fazer essas operações, né? Esse sistema GIS aí, ele vai até melhorar para nós podermos fazer um plano de retorno de água quando faltar, por exemplo. Então a gente tem esses problemas. Foi isso que ocasionou. Era um momento também de muito calor, o maior calor da história da cidade, né? Registrado. E também o menor momento de chuvas. Foi o dezembro menos chuvoso da história, né? A gente tinha água disponível por conta do Guarani. Entretanto, quando você não tem chuva, você tem consumo muito alto. A partir do momento que chove, consumo baixo. Então, isso é uma questão muito importante. Infelizmente, teve esses vazamentos. A gente tem equipamentos para procurar isso. Ali eu, o Silvio, o João, a gente ficou umas três madrugadas ali, entre o dia 21 e o dia 23 de dezembro, para procurar. A gente encontrou vazamento na 7 de setembro, encontrou vazamento em Nova Garça. Conseguimos resolver o problema. A gente sabia que tinha vazamento por conta da telemetria, que um reservatório nosso mostrava essa informação para a gente. Então é isso. Infelizmente foi uma situação que aconteceu, mas está resolvido e também não estamos imune a problema. Sempre vai ter problema. Acontece.
Vereador Lico, com a palavra, vereador Lico.
Boa noite, André. Seja bem-vindo a esta casa. Boa noite a todos os funcionários do SAAI e a todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu gostei muito da apresentação. Uma apresentação dessa sempre é bem-vinda, né? Para que seja mostrada, né, as partes do que está sendo feito na autarquia, né? Nós sabemos que tem muitos problemas na autarquia, né? E a autarquia, ela corre atrás para resolver os problemas, mas nós sabemos que tem bastante problema. E eu queria parabenizar você em especial, né, porque muitas coisas de tecnologia vêm sendo implantadas no SAAI, Bauru e Marília, principalmente Marília, está um caos, né, na rede de água. Estive falando com um vereador esses dias lá. Os investimentos que vão ser feitos, né? Tem que ser feitos lá. E a gente vê aqui que o SAAI, com todos os problemas, nós sabemos que tem problemas, claro, né? A gente sabe que a população sofre também com os problemas, mas nós sabemos da boa intenção, né, de você que está à frente ao SAAI, sempre atendendo com humildade e prestatividade todas as pessoas que o procuram. Isso é importante. Tem secretária que às vezes nem atende o telefone nosso, nem nos dá satisfação, e você sempre prestativo. Nesse primeiro momento, quero parabenizar você e a toda a equipe do SAAI, que corre atrás, onde eu tenho grandes amigos, que corre atrás para resolver. E essa tecnologia que está sendo implantada, sem dúvida nenhuma, faz parte sim da sustentabilidade. Bauru está implantando a mesma tecnologia. Nós trouxemos a prefeita de Bauru aqui, não sei se você lembra.
Lembro.
Aqui para ver as novidades do SAAI. Ela saiu encantada daqui. Então, nessa parte aí, a gente só tem que parabenizar o SAAI e a você que está à frente, a todos os funcionários. Essa é minha primeira saudação a você.
Muito obrigado.
Valeu. Vereador Lucas, com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, André. Seja bem-vindo mais uma vez a esta casa. Boa noite a todos os funcionários que aqui estão também, público que de casa nos assiste. André, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais aí das melhorias que estão por vir lá para o distrito de Jafa, tá? E a segunda pergunta, André, se tem algum estudo, se há possibilidade de instalação de alguma bomba ali na região do lago, para auxiliar, né, devido aí à seca, na manutenção do nosso lago hoje, que está uma situação bem precária realmente ali. Então, se tem algum estudo, se tem alguma opção para ajudar ali naquela situação. Por enquanto são essas, André. Obrigado.
Com relação à Jafa, já foram feitos diversos investimentos. Hoje, a água hoje que se toma em Jafa, ela é diferente da água que se tomava há 2 anos atrás. Ela é de uma fonte exclusiva, que é do aquífero Serra Geral. É uma água de qualidade, uma água excelente. É um poço só que funciona com mais... Ali é um caso também de sustentabilidade, porque você tem uma bomba só funcionando, que é a bomba do poço, e aí você tem o reservatório por gravidade trabalhando e atendendo todo o distrito. É bem legal. Você tem economia de energia, uma série de coisas. Com relação a algumas coisas que estão sendo feitas, eu até mostrei aqui um dos projetos da ETJAFA. A ETJAFA, ela apresenta ali uma série de dificuldades, né? E a gente está desenvolvendo um projeto que já tem a licença prévia da CETESB, que é utilizar o sistema que foi implantado lá 20 anos atrás, o DeepShaft, né? Que é um sistema mais sofisticado para tratar o esgoto, né? E que vai trazer aí uma eficiência maior para o tratamento. E também mudar o ponto de lançamento do esgoto. Hoje ele é lançado ali no Ribeirão da Jafa, ali perto da Ete, ali próxima do Pesqueiro. A gente vai mudar esse ponto de lançamento. As tubulações já foram adquiridas, né? E agora falta aí fazer todo o trabalho de mão de obra, de maquinário e tal. E esse esgoto ele vai ser lançado lá embaixo, lá na ponte do Ribeirão da Garça. Seguindo a estrada ali, ele vai ser lançado 3,5 km para frente. Então esses são os pontos aí que a gente tem trabalhado. A perda de água em Jafa é muito legal, a gente consegue medir ela, tem a macromedição, tem os micromedidores, ela está na casa aí dos 25%, 26%, errei por um, na casa dos 26%, é uma perda muito boa para Brasil, né? Então é muito, muito interessante, assim, Jafa está se transformando uma espécie de piloto aí para o SAE, está bem interessante, bem legal. Perfeito. Com relação ao lago, existe um estudo que a SAMA fez de um poço mesmo, né, para abastecer ali as águas do lago. O SAI encontra dificuldades em fornecer água bruta para o lago, né, porque a água bruta ela já tem uma escassez grande e a gente fazer esse tipo de coisa exige um estudo maior, né? Então, basicamente, hoje é isso. O lago, ele enfrenta aquilo que todos os lagos, todas as represas estão enfrentando. Um período de escassez terrível, uma falta de chuva terrível, né? Um dezembro que choveu menos do que um dia que choveu em março, aí choveu, não choveu em dezembro. Então, assim, é uma situação muito complicada. Então, esses são os pontos que, nesse momento, eu tenho para dizer sobre o lago, vereador. Muito obrigado.
Vereador Marquinhos Moreira, com a palavra, vereador Marquinhos.
André, boa noite, seja bem-vindo novamente, né?
Boa noite.
Já é quinta ou sexta vez já que você vem para cá.
Está
sempre aqui, né? E todos os funcionários aí do SAI, sempre bem-vindos aí à Câmara Municipal. André, se você quiser anotar aí, são três perguntinhas. É bem leve aqui, né? É primeiro sobre Jardim Monte Verde. O pessoal está questionando muito a falta de água, em alguns, principalmente final de semana. E quando a água vem muito suja, né? Então essa é a primeira pergunta. O que está fazendo lá? O que vai ser feito relacionado a Jardim Monte Verde? Aí no mesmo Jardim Monte Verde também, o SAI vira e mexe, faz aquele serviço de manutenção, que não é culpa de vocês, mas sim da empresa que construiu as casas lá, que, pela informação que eu recebi, colocou as manilhas de péssima qualidade lá. E aí o SAI vira e mexe, tem que fazer aquele serviço de manutenção, e saiu um desgaste para vocês aí, realmente, ali no SAI. Então, a população nos pergunta para ver se pode, né? Se vocês dão uma melhorada no asfalto lá, ele tem muita saliência, né? Então fica muito difícil para o pessoal, principalmente as duas ruas da lateral. A última, acho que é vereador Olivo Turato e depois a Marcelone também, que é as piores que tem lá, né? Muita saliência. Tem até ofício antigo anterior para ver se dá uma melhorada lá. O pessoal melhora, mas já tem ofício anterior também. E a terceira, aproveitando também, Jardim Nova Garça, rua Aparecido Martins. Lá tem uma estação de tratamento lá. Não tem tampa, então o pessoal daquela rua ali questiona um cheiro muito forte que tem. E eles colocam como exemplo que no portal do lago tem tampa lá, fechadinha certinho, já foram até ver. E no Nova Garça não tem. Fica aberto aquele cheiro forte lá na Aparecido Martins. Três perguntinhas para iniciar. Obrigado, boa noite.
Obrigado. Com relação ao Monte Verde, nós tivemos aí vários problemas nos últimos meses, principalmente nos dias de sábado, né, de maior consumo. A gente fez várias operações no Monte Verde, trocamos registro pode estar com a gaveta quebrada, tiramos o macromedidor de entrada, que podia ter entupido, mexemos nas VRPs que tem, né, que são as válvulas redutoras de pressão também. Então foram feitas várias ações. O problema, na última, houveram reclamações, a gente acompanha também com os munícipes, mas nessa última semana, de novo, a gente teve um problema lá, que eles ficaram o dia todo sem água. Aí houve, de fato, um vazamento, uma manutenção, teve que fechar o registro, e aí, infelizmente, foi esse o problema. Agora nós temos que continuar monitorando o Monte Verde, a gente vai instalar também equipamento lá para medir a pressão, para saber o comportamento da rede, para que esses problemas não aconteçam mais. Com relação às manutenções, realmente, está coberto de razão. Foi um problema no colar de tomada, né, lá no momento da construção. Eu não consigo afirmar agora os dados, mas eu acredito que quase todas as ligações elas tiveram problema. Não sei se quase todas, mas grande parte delas teve problema. A equipe está aí, pode até tirar mais dúvidas ali depois. Esse trabalho vem sendo feito com frequência. Houve uma redução, né, desses vazamentos por conta das válvulas que foram instaladas, né? Essas válvulas elas servem para quebrar um pouquinho a pressão, mas a gente ainda tem problema. Temos que estudar, sim, uma forma de melhorar ali o asfalto. O asfalto é realmente vergonhoso no bairro, não tem o que dizer. Então a gente vai, sim, fazer esse estudo, tá? Pode cobrar do SAI, o SAI vai fazer esse trabalho, verificar o que pode ser feito. Com relação à Nova Garça, nós temos ali naquele ponto uma estação elevatória de esgoto, né? É uma estação que também, infelizmente, ela, assim como lá no Morumbi, ela é uma das que enfrenta bastante problema de furto, né? Furto de tampa, furto de cabo elétrico, furto da entrada do padrão da CPFL, enfim, é uma complicação para a gente. Então, eu vou pedir para a equipe ir lá ver também hoje como é que está essa situação, para ir lá e fazer as correções necessárias que tem que fazer. E cuidar daquele ponto que para a gente é um ponto muito importante, é uma vazão grande ali de esgoto, né, que vai lá para o córrego, para o tratamento. Perfeito? Obrigado.
Vereador Pedro Santos, com a palavra, vereador Pedro Santos.
Boa noite, André, seja bem-vindo. André, o meu questionamento é sobre o poço profundo do SAI. Em uma matéria na rede do município, na data de 20 de abril de 2021, você disse: agora temos todos os parâmetros necessários para partirmos para os projetos elétricos e adutora. A meta é que até o final de 2022, toda a estrutura esteja pronta e funcionando de forma independente. Essa é uma meta e uma missão do SAAI, garantir a segurança hídrica e a sobrevivência do sistema para os próximos 20 anos, disse o diretor do SAAI, André Pazini Bonfim.
Exatamente.
Uma matéria lá de 2021, dia 20 de abril de 2021. Eu estive no SAAI algumas vezes, né? Os funcionários eles se informam quando a gente vai lá. E eu fiz o seguinte requerimento alguns meses atrás. Requeiro à mesa, na forma regimental, consultar o plenário que oficie ao diretor executivo do SAAI para que informe que foi gasto nos últimos 6 meses com diesel do gerador do Poço Profundo, encaminhar os comprovantes. Por quê? Depois que ficou pronto o poço, que teve um valor de R$ 3.749.468,85, ficou pronto o poço. Mas a parte elétrica para o funcionamento do poço, não. E aí a prefeitura, através do SAAI, né? O SAAI fez ali, alugou os geradores de energia para continuar funcionando. Então, desde 20 de abril de 2021, quando furou o poço, quando ficou pronto, até a data dessa semana, quando foi divulgado que terminou a parte elétrica do poço, foi só diesel. Foi só diesel que rolou, através de gerador de energia, por hora. Em torno de 60 litros por hora, uma coisa assim, que eu estive lá para ver. E aí eu fiz esse requerimento questionando qual foi o valor gasto. Eu nem coloquei no período todo, eu coloquei só nos últimos 6 meses para a gente ter uma noção. E o senhor não respondeu. Eu gostaria de saber por que o senhor não respondeu esse meu requerimento, que já passou o prazo e a resposta não veio. Muito obrigado.
Obrigado. Bom, primeiramente, eu peço desculpas por não ter respondido. A gente pede desculpa por não ter respondido, mas a gente vai... Bom, enfim, a gente vai responder o requerimento. Peço desculpas, vereador, por não ter atendido o prazo. Eu tive acesso ao requerimento, as informações foram levantadas, peço desculpas por isso, tá? Com relação à questão da energia, aos prazos, ligar... Oi? Perfeito. Eu não tenho agora aqui em mãos todos os valores, eu posso até consultar aqui rapidamente. Os geradores de energia, é importante frisar, ele funcionou durante 4 meses, acho que um pouco mais, aí no período no final do ano de 2021 e início de 2022. Depois a gente passou mais de um ano sem a utilização, né, por conta do forte período de chuvas, e passamos a utilizar de novo a partir, salvo engano, aí de 15 de novembro de 2023. Durante todo esse período, estava correndo o projeto de energia elétrica. É um projeto que foi muito mais difícil do que eu imaginava. Porque ele não depende só do sair lá, fazer um projeto. Não, ele depende da concessionária. A concessionária, ela fez a interligação, uma interligação muito grande, né? Então, realmente demora. O SAI, ele não dotava também na época de profissional da área de engenharia elétrica, foi necessário fazer contratação. Enfim, se fomos bem ou fomos mal, foi feito aquilo que estava a nosso alcance, o que a gente podia fazer, a gente fez. Hoje isso está concluído. Com relação à adutora, o projeto está pronto, entretanto, é um valor muito alto. O valor da... A parte de energia custou em torno de... R$ 400 mil a parte de transformadores e cubículo blindados, e a adutora, ela tem um custo aí de aproximadamente R$ 10 milhões para fazer a adutora. O custo do diesel, salvo engano, ele ficava ali por dia na casa aí dos R$ 2 a R$ 3 mil dia, a depender do uso, tá? Então, se a gente utilizaria, por exemplo, aí por todo mês, aí todos os dias seguidos, o que não é exatamente como acontecia, a gente vai ter aí um custo aí que pode variar de 60 a 90 mil reais. Se a gente tivesse com energia elétrica, a gente provavelmente teria um custo aí de 50 mil reais. Então é claro que o diesel custa mais, mas é o que foi necessário fazer para garantir o abastecimento do município. Perfeito?
Vereador Rafael José Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, André. Uma vez, bem-vindo ao Paulo Garça. Mais uma vez também, bem-vindo a todos os funcionários aqui, sejam muito bem-vindos. Eu gosto de sempre ressaltar aí a importância da jovem liderança no nosso município, olhando também que a sua equipe tem um misto de jovens, líderes com pessoas com experiência, então isso é muito importante para a continuidade do serviço público, que demanda, obviamente, da experiência e também da força jovem. Então, é isso que eu vejo aí no seu trabalho. Vendo aí a sua apresentação, a gente consegue observar a evolução da água em Garça, né? Teremos, obviamente, pontos a serem melhorados. Eu acho que não existe um serviço público que não tenha um desafio diário. Apaga o incêndio de ontem para apagar outro depois de amanhã. Isso é muito importante. Saber que erros pontuais existirão, mas o mais importante, além dos erros pontuais, é a intenção de corrigi-los e de evoluir dentro dessa correção. Então, eu percebo aí essa tentativa e com êxito em vários aspectos e, obviamente, alguns pontos que a gente ainda precisa debruçar mais tempo para corrigi-los. A minha pergunta é também relacionada ao Poço Fundo, o Pedro... antecipou o assunto, e eu ia fazer uma pergunta simples para quem está assistindo, para dizer em que pé estamos, né? Em quanto tempo a gente pode ter esse poço profundo trabalhando com a energia, trazendo aí uma qualidade e uma tranquilidade para as casas do nosso município, visto que esse poço profundo foi um grande investimento para que a gente possa aí nos próximos anos não ter mais problemas de água, como a gente vê acontecendo toda a região. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com relação à energia elétrica, então, ele já funciona com energia elétrica hoje, né? Esse tema está superado. Ele funciona junto ali com o nosso sistema atual. A gente tem buscado melhorar cada vez mais aí todas as nossas condições de tratamento, enfim, equipamentos de laboratório para que a gente tenha cada vez mais melhor qualidade. Com relação à adutora, que seria a situação, né, o melhor dos mundos, devido ao valor alto dela, né, porque é uma obra também muito importante, é uma obra grande, né, é uma obra de uma adutora dessa, a última vez que ela foi realizada foi a primeira, que foi em 1960. Então, é claro que isso demanda tempo. Eu imaginava que poderia ser um valor um pouco menor, só que é caro mesmo. Os materiais que precisam ser utilizados por conta das cotas que precisam ser vencidas é um pouquinho mais alto, mas o SAI consegue fazer a operação com a energia e com o atual Guarani e com o sistema atual de uma forma que o município fique tranquilo com relação à quantidade de água, mas lembrando, tem que resolver os problemas de distribuição também. Vazamento é problema. Quando você tem, às vezes, alguns bairros aí com problemas de tubulações, a gente resolveu diversos problemas aí nesses anos de bairros novos, como Mondrian, por exemplo, que a interligação do bairro que foi feita era por meio de uma fura. O que é uma fura? É quando você tem uma tubulação grande por meio de uma mangueirinha conectando numa tubulação, numa outra tubulação grande, vamos assim dizer. Aí chegava no sábado, né? Você comentava comigo. Chegava no sábado, o pessoal não tinha água lá no bairro, né? Na Vilota São José também, recentemente, a gente refez interligação. Então, nós refizemos muitas dessas coisas que estavam aí no campo, né? Que são problemas de distribuição. E os problemas continuam. E eles nunca vão deixar de existir em nenhum lugar, né? Muito menos no saneamento. Obrigado, vereador.
Rodrigo Tchernes. André, boa noite. Seja bem-vindo a essa casa de lei, né? Queria agradecer a presença dos funcionários do SAI, os servidores estão aqui presentes hoje. Queria partilhar um pouco com você a respeito de Jafa, André. Fui procurado por alguns munícipes lá a respeito da execução do trabalho que vocês fizeram lá, tendo em vista que, algum tempo atrás, tinha casas lá que, a partir das 8 horas da noite, não conseguia receber a água na torneira, entendeu? Faltava água. Então, eu queria parabenizar a equipe, né, que está aqui presente, os funcionários, os servidores aí, pelo trabalho que foi feito lá em Jafa, tendo em vista que foi resolvido esse problema lá. E hoje, graças a Deus, essa água chega na torneira dos munícipes lá. Então, eles têm muita gratidão por isso, né, pelo trabalho que o SAI fez. E queria partilhar também, agradecer também e perguntar para você sobre os investimentos lá no distrito de Jafa, né, tendo em vista que nesses 8 anos como vereador, né, 7 anos e pouco, eu tenho visto que a autarquia investiu lá no distrito de Jafa, perfurando poço novo, fazendo um novo reservatório, estação nova de tratamento. E eu queria que você partilhasse um pouco desse investimento que teve lá no distrito de Jafa. E novamente agradecer aqui em seu nome a todos os funcionários do SAI, a equipe de engenheiro, que foi feito um trabalho, um estudo lá, para que resolvesse essa falta de água na torneira do munícipe lá, que hoje só tem a gratidão à autarquia do SAI e ao funcionário pelo belíssimo trabalho que foi executado lá. E muito obrigado pela presença aqui novamente.
Obrigado, vereador. Realmente, em Jafa, né, como eu havia comentado, hoje a água que se toma lá não é a mesma que se tomava aí há 2 anos atrás. A gente tem um poço novo do Serra Geral. Em termos de valores ali entre poço, equipamentos de bombeamento e reservatório, foi investido aí mais de R$800 mil, né? Até mais aí, né? Também foram trocadas algumas tubulações também lá em Jafa. Como o sistema lá era bombeado, tinha uma bomba, né, um booster que funcionava, chegava 8, 9, 10 horas da noite, a depender do horário ali que o servidor ficava lá, a pressão abaixava das residências. Só que a população ela acaba se habituando com essas coisas, né? Ela se acostuma, né? Em determinado momento a pressão vai cair, alguns vão ficar sem água e tal, então vida que segue. Quando a gente fez o sistema lá por gravidade, a pressão que as pessoas tinham durante o dia caiu, porque a bomba ela era muito forte, você tinha muito vazamento no distrito, enfim, era uma série de problemas. Hoje você tem muito menos vazamento, né? As nossas ordens de serviço elas podem também
mostrar isso para a gente, né? Tem, é até legal a gente fazer essa análise. E por quê? Porque você tem hoje um funcionamento por gravidade do reservatório. Só que, como a pressão caiu, num primeiro momento muita gente ficou sem água. Foi um drama. E a gente não entendia o que estava acontecendo. Porque o nosso cadastro lá, a informação que a gente tinha estava errada. Aí quebramos tudo ali e fizemos novas redes. Trocamos ali acho que mais de 100 metros de redes de PVC para fazer com que essa água fosse de forma correta para a população. Pra vocês terem uma ideia, saía ali uma tubulação de 50 milímetros, em determinado ponto interligava numa mangueira de 3 quartos ali de ferro para compartilhar aí com quase toda aquela população. Então esse tipo de problema, ele foi resolvido, só que assim, sempre que você vai fazer um negócio, você arruma outro problema e assim vai, faz parte do jogo. Então foram feitos investimentos lá, a parte de água está trocada, funciona sozinho com automação, com telemetria. A gente também agora tem os equipamentos que ainda estão em fase de calibração, que é um pouquinho complicado, que é a parte dos analisadores de cloro e flúor, que ele analisa sozinho em tempo real, e se tem alguma inconformidade ele mostra para a gente. Enfim, você não tem só ali a presença das pessoas que vão lá visitar e ver e fazer as vistorias. Então isso é muito legal. Então isso é o que a parte da água foi sendo feita e a parte do esgoto que eu comentei, né, que é o retrofit da estação de tratamento e a mudança do ponto de lançamento do esgoto, que é uma questão assim primordial hoje para a Jafa. Então Jafa, acredito que vocês devem ter percebido isso, tem menos vazamento, tem menos problema, né? E basicamente é isso. Esse é o ponto disso. Obrigado.
Obrigado aí, André. Vereador Tenente Almeida, com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, André. Obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Quero agradecer também a todos os funcionários do SAAI. André, como já foi colocado, as demandas, elas não vão parar. Sempre vão surgir. E o que eu percebo é que a autarquia faz um grande trabalho e quando surge uma demanda, rapidamente já busca uma solução e elas vão continuar e eu tenho certeza que vocês continuarão também resolvendo a situação e trazendo qualidade para o nosso município. Eu quero gratidão a tudo isso, parabéns pelo trabalho seu e de todos os funcionários da autarquia. Eu queria fazer uma pergunta em relação aqui ao tratamento. Aqui que desce para o Tibiriçá, ali, aquele lodo, aquele resíduo, me parece que vai ser feito um tratamento desse resíduo para que ele não seja lançado no meio ambiente. Você pode falar sobre esse assunto também. Obrigado.
Perfeito. Eu acho que é sobre o leito de drenagem, né, que a gente está fazendo. Quando a gente vai fazer uma manutenção, que faz aí a cada 3 meses, faz uma limpeza lá dos decantadores da estação de tratamento de água, todo aquele lodo, ele tem uma tubulação, né, tem uma galeria já construída 60 anos atrás, que ela, até então, ela ainda vai, né, ela ainda vai para o córrego Tibiriçá. E vai com tudo, vai com lodo, vai com tudo que tem lá. E esse lodo, ele tem que ser devidamente tratado. Então, está sendo feito esse leito de drenagem, ele tem as estruturas ali corretas para fazer a secagem desse material. O líquido vai para o córrego, já de uma maneira correta, e o sedimento, que não deve ir para o córrego, pode ser algum, mas ele vai, infelizmente, sempre foi, ele vai ser tratado, aí vai ser colocado ali numa caçamba e vai ser destinado para um aterro que poderá recebê-lo com licença da CETESB e tal. Então esse é o trabalho que vai ser feito. Também na área do Tibiriçá a gente pode falar do esgoto, que foi feito, acho que foi em 2019 que iniciou esse trabalho, a dragagem da estação de tratamento. Que aquela estação de tratamento ela estava basicamente com lodo ali quase que na superfície. Ou seja, não tratava nada. Então foi feito esse trabalho ali na lagoa anaeróbia do Tibiriçá. O lodo foi colocado em bags, né, em estruturas ali. Esse procedimento é normal, ele fica secando ali por alguns anos mesmo. E aí depois ele é destinado também para um aterro. Então esses são os trabalhos que a gente tem que olhar também para a região do Tibiriçá, também de uma forma responsável, né? Então esses são os pontos importantes ali da região. Obrigado pela pergunta.
Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra, vereador Bacana.
Bom,
Bom, fazer algumas observações, tá? Em relação à sustentabilidade, você falou três pilares, mas eu perguntei um só, tá? Eu perguntei três, mas tranquilo, acho que você pode falar sobre outras questões, eu só perguntei sobre nascente. Você falou que a propriedade privada é, mas o rio pertence à União, né? Senão ninguém poderia pescar dentro de uma propriedade privada, né? Se alguém pode pescar, o SAAI, né, pode proteger também. Mas, enfim, só são observações. Você sabe disso também. É, com relação a investimentos em tecnologia, acho que o maior investimento é não faltar em tecnologia, é não faltar água na torneira. Eu estou aqui desde 2009 como vereador. Então, passei por quatro gestões. E a gestão que mais teve problema de água foi, não estou falando a sua, porque você pegou já outros superintendentes, mas foi essa gestão do prefeito e do Cornélio, na época do Cornélio, que teve alguns problemas também, inclusive na época do Natal, que trouxe um transtorno muito grande para a população. Com relação à história do SAAI, ela não se resume ao seu mandato, né? Ou outros mandatos. Ela tem uma história de décadas, né? Foi construída, né, por prefeitos. Então, vocês pegaram já o SAAI, né, no seu caso, já com toda a estrutura para fornecer água e com duas estações de tratamento de esgoto, tá? Então, assim, foram vários investimentos durante décadas. Então, por isso, o SAAI hoje, ele tem, né, toda essa capacidade de entregar água para as pessoas. Então, assim, a gente não pode esquecer da história e colocar só o presente. Eu acho que a história tem que ser preservada. E o SAAI é uma autarquia que sempre teve o respeito não só dos vereadores, mas de toda a população. Inclusive pelos servidores de muitos ali, que entende até mais que vários diretores que passaram por ali. É, na prática, né, no dia a dia, na mão de obra, você sabe que a prática ela traz muito mais conhecimento do que a teoria. Isso é fato, mas todo mundo vai aprender com o tempo. Isso a gente não discorda, inclusive nós aqui estamos aqui para aprender cada vez mais até o final da vida. Com relação a esgoto, eu tenho aqui resposta tanto da CETESB quanto de vocês, através de requerimento, então prova que eu não estou mentindo ou vocês estão mentindo, né? Porque está escrito, é prova documental. E prova documental, né, alguém escreveu, não sei se foi você, ou se foi algum assessor seu, ou se alguém mandou essa resposta, sobre o vazamento de esgoto da bomba de recalque ali do bairro próximo ao cemitério, né? Eu fui lá, fiz uma denúncia, e aí a resposta é que estava vazando há 20 dias, que já tinha feito o boletim de ocorrência, e o boletim de ocorrência foi feito 4 dias após ainda o meu requerimento, tá? Que eu fiz, eu tenho todas as respostas aqui, mas enfim. Eu também mandei uma denúncia para a própria CETESB de um vazamento de esgoto na frente da RB. Lá, não sei se você conhece, você já foi lá. E lá está vazando há muito tempo. Então, assim, sustentabilidade é proteger o meio ambiente. Então, vocês não estão fazendo. Gostaria que você falasse sobre isso. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vou comentar rapidamente sobre a questão da história. É isso mesmo, está correto. Eu acho que cada um contribui um pouco, né? Então, eu estou aqui, estou fazendo a minha parte com relação à história do SAAI e respeitando, claro, tudo aquilo que já foi feito, né? Foi entregue para a gente aí uma bela de uma estrutura e cabe a nós dar prosseguimento nessa estrutura e fazer com que ela funcione e fazer com que ela venha aí para os novos tempos, enfim, trazendo a tecnologia para ela. Então, isso está plenamente correto. Com relação ao Jardim Morumbi, em resumo, houveram ali uma série de furtos, né? Com relação à data do boletim de ocorrência, eu confesso que eu não consigo te afirmar isso agora. Tá, perfeito. Não consigo te afirmar isso agora. Mas a equipe nossa, assim que teve o problema, ela foi devidamente informada. São alguns problemas que são um pouco mais complexos de resolver. Quando o cara rouba cabo, só não roubou a bomba porque estava o nível ali de, acho que de efluente estava alto, né? Rouba o padrão de entrada de energia, o que dificulta muito mais o trabalho. É evidente que o SAAI e toda a equipe não quer deixar ali o efluente vazando. Mas a equipe faz aquilo que é possível. Até conseguir fazer a manutenção, né, que em alguns momentos acaba demorando um pouco mais do que o que a gente queria, a gente vai, leva o caminhão para fazer a sucção. Só que existem momentos que não dá para vencer isso. Então, evidentemente, tem problemas. É o que eu falei. Problema tem. Tá? Então, saiba que o SAAI está... Né, toda a equipe tem feito o máximo possível para resolver os problemas, inclusive monitorar melhor o local, enfim, ter mais controle sobre o local, que é uma obrigação nossa. Então, esses eventos, eles acontecem justamente para a gente aprender. É um eterno aprendizado.
Então a gente vai aprender com isso também. E com relação ao vazamento da RB, nos últimos dias eu acabei não acompanhando, mas a nossa equipe ali do time de produção tem acompanhado esse trabalho. Confesso que eu não sei hoje qual é o status ali da situação. A gente tem alguns problemas também, conforme eu falei, em alguns emissários de esgoto, de difícil acesso, e o SAI tem buscado resolver esses problemas de forma incansável. A equipe procura, a equipe busca, mas infelizmente não são todos os problemas que ela consegue resolver. Então a gente tem buscado resolver o máximo de problemas possível.
Vereadora Elaine Oliveira. Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
André, eu gostaria que você explanasse um pouco mais a gestão de resíduos lá, o lodo, né? Que isso foi, até a presente data, ele era retirado, né, esse excesso, e depositado no meio ambiente, vamos dizer assim. E agora há todo um planejamento para que ele receba uma destinação mais melhorada em relação a isso aí. Então, eu gostaria que você explanasse mais, porque a gente está falando de história do SAAI, e isso também é a história do SAAI, os resíduos serem despejados no meio ambiente. Tá? Obrigada.
Obrigado, vereadora. Então, uma das grandes obras que a gente tem feito, o leito de drenagem, acho que para explicar de uma forma um pouco mais calma, toda vez que vai fazer a lavagem do decantador, porque o decantador, ele é uma estrutura que no tratamento da água, todo o sedimento ele vai se depositando. Conforme vai passando os tanques, ele vai depositando uma série de sedimentos. A cada 2 ou 3 meses, a equipe nossa ela tem que fazer uma limpeza desse decantador. Nós temos 2 decantadores. Então ela faz a limpeza de um, mantém o sistema funcionando, e depois, num outro dia, faz a limpeza do outro decantador. É que eu não tenho nenhuma foto aqui, mas depois a gente manda para vocês, também, para vocês verem que é até interessante. É um lodo grande, né? Se você imaginar aí uma água parada, tal, num balde, qualquer coisa, ela vai gerando um lodinho. E lá, como é uma água bruta, é uma água que está sendo tratada, é uma água que tem o sedimento e tal, o que fica lá embaixo é muita coisa. É muita coisa mesmo. E esse lodo, ele não pode ir para o corpo hídrico, ele não pode ir para córrego, mas ele ainda vai. Então, isso que é interessante. Ele vai, esse lodo, ele vai ser... O lodo, ele é sólido e líquido, né? Então, vai haver essa estrutura, essa estação, ela vai servir para fazer a secagem desse material. O que for líquido, o que for água, segue seu caminho natural, e o que for sólido, a gente vai colocar numa caçamba e vai dar a destinação correta. Então, isso é um dos compromissos aí que o SAI tem com a questão ambiental, de fazer com que esse lodo não agrida o córrego Tibiriçá, que inclusive é uma captação do SAI. Hoje, quando o SAI faz essa limpeza, ele tem que desligar a captação. Ele fica ali 2, 3 a 4 dias sem poder captar essa água, que é um recurso importante para a gente, que faz parte da história, que foi feito lá atrás, que é importante. Então, esse é o tipo de... Imagina aí, numa situação que já está difícil, aí você fica assim... 100 mil litros por hora, 4 dias que você fica com aquele negócio parado, é 8 milhões de litros de água. Você fica sem 8 milhões de litros de água. Então, isso que é importante, né? A partir do momento que você tem a estação, você consegue utilizar melhor os recursos, fazer com que a sociedade também sofra menos. Obrigado, vereador.
Vereador Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
André, tem uma pergunta aqui. Queria saber em relação à manutenção, tanto da B1 como da B2, em relação a como que vocês tratam as manutenções daquele local, da casa de bomba, de toda aquela, né, estrutura. Se vocês fazem uma manutenção preventiva ou faz a corretiva, se você tem alguma visão para esse lado, como que vocês atuam nisso daí? Obrigado.
Perfeito, obrigado, vereador. Com relação ao sistema de captação, que é um sistema muito robusto, você tem bombas grandes, equipamentos de energia muito grandes, a gente tem buscado fazer manutenções preventivas, mas é claro que problema sempre vai ter, o motor sempre vai dar um pau, sempre vai acontecer alguma coisa. Então a gente tem buscado fazer as manutenções preventivas, a gente tem uma equipe ali de eletromecânica que é muito boa, que faz treinamento de elétrica, treinamento de mecânica, vai visitar aí válvula, conhecer bomba, como são as coisas, para fazer essas manutenções. A parte elétrica também, de transformadores, uma coisa que eu nem, né, que a gente nem se apega muito a isso, eu que sou da área de engenharia civil, no manjo de elétrica, esses transformadores, eles têm óleo, né, cara? Você tem que trocar o óleo e tal, então é um negócio diferente para a gente, né? Então hoje a gente tem uma equipe que consegue antecipar esses problemas. Então estamos imunes a alguma situação pior. Mas a gente tem uma equipe muito legal lá que consegue fazer a prevenção. Hoje a busca é pela manutenção preventiva. Obrigado.
Vereador Lico. Vereador Lucas. Com a palavra, vereador Lucas.
André, como foi falado, acho que meu questionamento aí do vereador Marquinhos, referente ao Nova Garça, né, aí você explanou que, infelizmente, tem bastante furto no local. Queria saber com você, André. Você mesmo falou que na estação foi colocado câmeras, alarmes, sistema de monitoramento. Se já foi feito algum estudo para que seja colocado em todos esses locais câmeras, alarme? Porque com a manutenção, às vezes, o custo, né, de manter um sistema de monitoramento desse, às vezes, sei lá, se compensaria. Foi feito algum estudo? Tem essa possibilidade, André?
Obrigado, vereador. É claro, tem a possibilidade. A gente tem evoluído nisso. O objetivo é ter todas as estações com monitoramento, ter lá a salinha que o pessoal consiga ver, ter os alarmes. Então, é um trabalho que está, assim, dentro do radar do SAI. Compensa, com certeza compensa. É uma falha nossa não ter isso antes, né? Não ter esse tipo de informação, porque com certeza, cara, você evita muito problema, na hora que soa um alarme e tal, ou que o vigia consegue identificar alguma movimentação, então isso com certeza vai entrar no radar da autarquia. Obrigado pela contribuição.
Vereador Marquinho Moreira. Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
André, eu não sou técnico, mas eu trago os questionamentos que a população me faz, né? Existe uma empresa credenciada, o System. Ela faz as análises mensais ali de água e esgoto, sai. Um questionamento. O Fabiano, eu gostaria que você colocasse, por favor, as mídias que eu te mandei, fazendo favor. Olha, eu estive no SAI e esse cano, ele vem direto lá do poço artesiano, né?
Sim.
Você pode ver que ele é como se fosse um ladrão, e ele joga direto no leito do córrego do barreiro ali. Posso fazer um favor às fotos, Fabiano? E pode ver, olha só, ali é a saída do poço que joga ali e mistura a água do barreiro, misturando com a água do poço, né? Pode passar outra, Fabiana. E essa aí é o comprovante que ele puxa lá de cima. Está tudo filmado, se quiser a gente, sim, pode colocar ali. Se você tem noção que a gente estava lá. O meu questionamento é, essa água do poço, ela tem um pH diferenciado da água do rio. Ela vem uma temperatura mais alta. Quando se mistura a água do poço com a água do rio para fazer o tratamento, eu gostaria de saber se existe a mesma eficácia do cloro, né, com relação aos floculantes. E se está correto realmente pegar essa água do poço direto para o leito do rio. Muito obrigado.
Obrigado. São dois pontos aí, né? Primeiro, essa estrutura que o vereador mostrou, de fato, ela estava lá mesmo, era um teste que a gente queria fazer para realmente diminuir era um teste que a gente fez, a gente acabou não fazendo, né? Não houve eficácia dele, justamente por conta dessa questão, para a gente tentar entender melhor essa questão do pH, certo? Então, basicamente foi isso. Hoje essa estrutura não tem lá, né? Para a gente não deu certo. A água do Guarani, ela tem um pH elevado, o que não representa por si só nenhum problema, Mas quando, é claro que quando você mistura a água, uma água dessa, com a água do tratamento, você tem uma dificuldade maior na estação de tratamento de água, né? Superada essa dificuldade que você tem para fazer, de fato, a coagulação da água, você não vai ter outros problemas, como questão de cloro e flúor, por exemplo, não tem problema, tá? Mas é muito mais difícil, de fato, efetuar a realização do tratamento quando você tem essa água. Existem algumas coisas que podem ser feitas, que o SAI vai fazer, já está sendo estudado, né, principalmente por conta da necessidade da utilização por um tempo mais prolongado do poço para fazer o equilíbrio desse pH. Lembrando que a água do Guarani é uma água potável, uma água boa. O fato dela ter um pH mais alto não desabona ela. Oi? Isso, a temperatura dela também não é um problema para o tratamento. Né? O maior problema que a gente teria hoje, mas esse era esse mesmo, a questão de pH. Que no momento que você faz uma mistura de pH, você vai ter ali uma dificuldade de fazer o processo de coagulação. Mas superadas as questões ali, depois que o tratamento terminou, a água ela mantém ali um... Claro que ela não apresenta os mesmos padrões quando você só está tratando a água do rio, né? Porque a ETA ela foi projetada para tratar a água do rio. Mas existem formas de melhorar isso, e a gente vai apresentar essas formas. Não, o ladrão não. Foi um teste que a gente foi fazer, porque a gente queria diminuir a quantidade, né? Só que se a gente fechasse o registro, a gente corria o risco de dar um problema na bomba. A gente ficou com medo. Dar problema na bomba agora, a gente está enrolado. Então, vamos fazer esse teste. Só que a gente acabou não fazendo. A gente fez um teste primeiro em laboratório para saber. Foi uma estrutura que a gente fez, mas não funcionou. A engenharia ela é feita disso mesmo. São vários testes que a gente faz para tentar melhorar cada vez mais aí o que a gente entrega para a população.
Vereador Rafael Fabretti, não. Rodrigo Thierry, não. Tenente Almeida, não. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Ademar.
André, rapidinho aqui. O munícipe me pediu, por gentileza, né, para eu perguntar isso aqui. Existem leis que isentam portadores de doenças crônicas de pagamentos de certas taxas, como, por exemplo, isenção de imposto de renda, enfim, IPTU. Um portador de doença renal é isento de imposto de renda, por exemplo, né? Aí te pergunto, existe a possibilidade por parte do SAAI, né, ou se existe essa lei já, né, da criação de uma lei isentando o portador de doença renal, o autismo, por exemplo, né, do pagamento de conta de água, um desconto maior, tendo em vista que um portador de doença renal crônica, né, faz hemodiálise, né, se quer, às vezes tem uma limitação, né, de consumo, enfim. Uma pergunta do munícipe. Falei da maneira que ele digitou para mim, para a minha pessoa. Como que você poderia responder dessa maneira? Se existe, se a Câmara poderia te dar um suporte, às vezes futuramente, né, para nós podermos desenvolver essa parte. Eu sei que na cidade, um dia, minha memória aqui, recordando rapidamente, se minha memória não falhar, eu perguntei para a assessoria da Câmara uns 2 anos atrás. Porque tinha uma criança, filho de uma família, que tinha um autismo, né? E eles estavam procurando isso, né? Até uma outra família também tinha um caso de uma doença autoimune, enfim. E existe uma lei, tem até especificação da isenção do IPTU, né? E existem falhas na aplicação da lei, mas que devem ser corrigidas. Aí eu completo essa pergunta explanando essa reflexão. Será que nós podemos, de alguma maneira, atuar nesse campo de leis? Obrigado.
Obrigado, vereador. Acho que é um tema importante e ele tem a ver também com a questão de sustentabilidade, que é o lado social. Eu acho que a autarquia ela tem que trabalhar nessa questão social e eu acho que a gente pode fazer um trabalho, sim, em conjunto com a Câmara de Garça, para, enfim, junto com o nosso setor ali financeiro, e encontrar maneiras, não só isso, mas algumas outras questões que são importantes também, como a tarifa social, que é uma coisa que nós não temos, né, e que muitos municípios já têm a implantação dessa tarifa. É claro que ela tem que ser devidamente bem calculada, os critérios também têm que ser muito bem definidos, Então, eu acho que esse é um ponto importante, sim, que a gente pode trabalhar conjuntamente. Acho que é muito relevante. Obrigado.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Pedro, só um minutinho. Com a palavra, vereador Helena Oliveira.
André, diferente do entendimento de alguns, eu acredito que a gente tem que falar do SAAI, sim. Porque o SAAI teve um desenvolvimento, teve um investimento, e esse investimento, às vezes, é debaixo da nossa terra, e a gente não vê. Então, a gente precisa falar das modernizações, nós temos aí uma história do SAAI, tudo começou lá atrás, foi brilhante a pessoa que desenvolveu todo o sistema de captação, todo o sistema de tratamento, só que isso, ao longo dos anos, precisava de investimento. E a gente vê que, nesses últimos 4 anos, houve investimento. Né? E muitas vezes nós tivemos até a população com medo do investimento que o SAAI vem fazendo para o benefício da própria população ser invertido aí numa tarifa mais alta. Né? E aí, eu gostaria de que você explanasse mais um pouquinho sobre a questão desses investimentos, inclusive da erosão, que foi um dinheiro conquistado para melhorar uma erosão que era existente aí ao longo dos 15, 20 anos. Então, a gente tem que falar do SAAI, a gente tem que mostrar que houve uma melhoria no SAAI, até quando se coloca SAAI 24 horas. Né? A gente teve essa melhoria, a gente precisa falar dela, e é por isso que eu fiz o convite a você. Muito obrigada, André.
Obrigado, vereadora. Exato, com relação aos investimentos, então, claro que o SAAI ele tem ali um caixa ainda volumoso, mas o que se procura é justamente isso, é transformar esses investimentos em benefício para a população. E quando você for fazer cálculo de tarifa, você tem que fazer um cálculo ali justo, né? Você tem que pegar efetivamente quais são os seus custos, não sai assim do nada, né? Então você realmente faz todo um trabalho e realiza esses cálculos de tarifas e devolve para a população. Pega todo aquele investimento que está lá no caixa e devolve para a população. E não só investimentos vultuosos, né? Como fazer um poço, fazer uma estação de lodo, fazer uma ética, mas também os investimentos na área de gestão também, que são muito importantes, né? Você ter sistemas novos para trabalhar, você ter um sistema GIS, enfim, você investir em equipamento de laboratório também é muito importante, melhorar o laboratório nosso também é uma coisa muito importante, tem que fazer também, né? Então, tudo isso são investimentos importantes para o SAAI, para a comunidade, e que foram feitos, estão sendo trabalhados, e sempre assim com bastante critério, né? O plano de saneamento ele trouxe muitas questões aí para a gente, né? Um planejamento longo aí de investimentos também. Então é isso, eu acho que a população ela tem que... ela tá junto com o SAAI, né? Os nossos índices de inadimplência são muito baixos, assim, sabe? Então a população tá junto com a gente, é um trabalho importante, sempre melhorar, sempre investir, problema... vai ter mesmo, e é isso. Muito obrigado, vereador.
Vereador Fábio Santos, vereador Lucas, Marquinho Moreira, com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
André, novamente aqui, eu observo que o SAAI, um tempo para cá, melhorou muito, né? Eu vejo que a equipe que trabalha com você, tanto o pessoal nas ruas, como também a equipe, a gente até observa aí que às vezes em secretário vem 2, 3 com ele só, às vezes um. Embora sendo a secretária, diretor, né? Mas observamos aí que o pessoal vem com força total aí junto, né? Valorizando o trabalho, isso aí é bom. Qual que é as dificuldades que o SAAI tem hoje, que você vê que isso aqui é a dificuldade que nós temos e trabalhando para melhorar? Eu acredito que são várias, né? Mas as principais aí, dificuldades, quanto que tem o SAAI hoje em caixa? Hoje? É isso aí, obrigado.
Obrigado, vereador. O SAAI hoje tem aproximadamente 13 milhões em caixa. As dificuldades são muitas, mas bastante mesmo. As questões de esgoto são muito complexas, tratamento de esgoto, melhorar a eficiência, fazer com que a eficiência chegue no 80%. Até esqueci de comentar essas questões de erosão, por exemplo, que tem um trabalho muito grande que está sendo feito, né, ali na região do Barreiro. Por mais que não seja uma atribuição do SAI, mas afeta diretamente o SAI. Se você tem erosão, você tem problema no córrego. Se você tem problema no córrego, você tem problema de qualidade. Então, tudo isso é desafio, né, para a gente. Problemas, falando novamente dos problemas de distribuição, existem bairros que precisam ser trabalhados, existem reservatórios que precisam ser feitos. Então, tem uma série de desafios aí pela frente, né? As questões da nossa ETA também, que a gente tem que trabalhar. Tanto as questões de laboratório, que a gente tem que melhorar o laboratório, tem que melhorar os processos, tem que fazer a reforma da nossa estação também. Ela já é uma estação com 60 anos de idade. Foi feito um diagnóstico agora, recentemente, pela empresa Falcon Bauer, uma das grandes empresas aí da área de estrutura, né? Então, são muitos desafios, né? Construíram lá para a gente a ETA, mas ela tem bastante rachadura, ela tem uma série de problemas. E a ETA é o pior, porque você não consegue parar ela para fazer uma reforma. Então, estamos trabalhando. Eu acredito que são trabalho de anos, assim. São anos para a situação melhorar. Mas a gente se encontra numa situação muito boa, sabe? Na hora que a gente vai analisar o cenário, né, do saneamento. Claro que tem um monte de problema e tal, mas a situação, ela, se comparar o cenário regional aí, de tudo, de quantidade de água, de qualidade de água, ela é bem satisfatória, assim, para a população de Garça. Obrigado, vereador.
Vereador Pedro Santos. Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Ô André, vou encerrar minha participação com a minha última pergunta. Lembrando que eu trago aqui as informações que eu sou questionado. E por eu não ser técnico, eu preciso questionar o senhor que está representando o SAAI para dar uma resposta para a população. O mesmo assunto. Então, nós sabemos que a água sai do poço artesiano com um pH e uma temperatura mais alto do que o pH e a temperatura da água do córrego do Barreiro, e as duas são misturadas. Depois que as duas são misturadas, isso dificulta o tratamento em relação à clorificação, colocar o cloro, né, fazer o tratamento ali, não sei como que é o nome técnico correto.
Coagulação,
isso. Então, existe aí a possibilidade de utilizar uma quantidade de cloro um pouco maior, né, para fazer o tratamento dessa água. O questionamento desse cidadão é se esse aumento do cloro por conta dessa mistura dessas duas águas pode ter sido um motivo daquela crise de diarreia que teve no município. Se o aumento do cloro não tem nada a ver, é descartado, não existe essa possibilidade, ou se existe alguma possibilidade. E eu gostaria também de saber se a gente pode ter acesso às análises da credenciada Ecosystem. Muito obrigado, André, e obrigado pela participação.
Obrigado, vereador. Não, na realidade, a quantidade de cloro, ela não tem mudança nenhuma. A gente vai ter um problema, então, de coagulação, certo? Quando a gente tem um problema de coagulação, a gente vai ter uma necessidade maior de coagulante. Entretanto, esse coagulante também ele vai ser depositado nos decantadores. A gente já teve situação similar a essa no ano de 2021, né? Não teve nenhum tipo de problema. Não há relação nenhuma com relação aos episódios de dezembro. Só que assim, é evidente, gente. Pô, acontece um negócio desse. Eu nem dormi, cara. Em escala, né? Eu fico até meio chocado, assim, né? De como foi a situação. Mas não tem evidência. A gente fez várias análises nas residências das pessoas que tiveram problemas. Também em conjunto com a vigilância sanitária. Não tem nenhum tipo de problema, né? Com relação a isso. E o grande objetivo nosso, Pedro, de melhorar os equipamentos, de buscar aferir melhor esses equipamentos, é justamente para isso. A gente tem que ter uma água aqui que a gente tenha orgulho de dizer que ela é boa. E ela é boa. Só que eu tenho certeza que tudo dá para melhorar, e sempre. Mas esses episódios não têm relação, tanto que houve, eu acompanhei, né, com a Secretaria de Saúde, os gráficos, né, da evolução. Provavelmente houve algum episódio no município, nós não sabemos o que, que causou esse tipo de transtorno, né? Não, não foi um número assim, se fosse água, o número teria sido muito maior, né? Eu tomo água, minha filhinha de hoje, 2 anos, toma, né? Então, a gente não tem... É, assim, não existe essa possibilidade, mas deixar claro que o SAAI, ele atuou de forma intensiva nessa questão. E isso é até interessante, porque isso é até um episódio que fez a gente buscar melhorar mais ainda, né? Todas essas questões, as questões de análise, para saber se aquele parâmetro está correto mesmo, saber se é aquilo mesmo, se aquele equipamento está certo. Porque muitas vezes também você tem ali algum equipamento que não está legal, e fica aquele monte de análise certinha e que não serve para nada. O nosso laboratório não é acreditado. É um laboratório acreditado, um laboratório é como se fosse um selo de certificação. Ele não é, nunca foi, e a gente está buscando isso também até por conta dessas situações. Isso criou um alerta para a gente de como que o trabalho que o SAAI faz, ele, se der errado, ele pode causar um problema grande, né? Mas não tem relação, a gente buscou, fez as análises junto com a vigilância, não tem como afirmar isso. Obrigado, vereador.
Rafael não, Rodrigo não, Tenente Almeida. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? André, queria agradecer em nome da Câmara Municipal de Garças sua presença aqui hoje. Foi de extrema importância, no caso, explanamento, né, os assuntos que você trouxe para nós sobre a evolução da autarquia. E agradecer a presença de todos os servidores que estão aqui presentes hoje também. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Obrigado, viu, André?
Valeu.
Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da indicação 23/2024, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 24/2024, Marquinhos Moreira. Sugerindo ao prefeito realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Pastor Lázaro Gomes, na altura do numeral 280, no Jardim Frei Aurélio.
Determina o encaminhamento da indicação apresentada. Requerimentos. Informa os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicita o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 380/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre previsão para recapeamento da rua Prudente Moraes.
Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Próximo requerimento.
Requerimento 319/2024, Dr. Marcelo Miranda, solicitando ao prefeito a Regional de Saúde e HBB para que articulem possibilidade de adequar as filas de algumas especialidades cirúrgicas através de mutirões para reduzir o tempo de espera para as especialidades.
Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Próximo requerimento.
Requerimento 320/2024, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar por quais motivos não está sendo feita a coleta de alunos do bairro rural em Tiratupã nas porteiras das fazendas.
Algum vereador gostaria de fazer outra palavra? Próximo requerimento.
Requerimento 321/2024, Rodrigo Gutierrez, Tenente Almeida, solicitando um voto de congratulações e aplausos à operadora de rádio CBPM Renata e ao comandante do 2º Batalhão Pelotão da 3ª Companhia do 2º Batalhão, da 1ª Tenente PM Márcio Martins, pela atitude heróica tiveram no início da noite do dia 10/4, quando um casal parou na base operacional de Marília, SP-294, em situação de desespero com uma bebê de 1 mês engasgada, e os policiais realizaram a manobra para o desengasgamento, conseguindo salvar a vida da pequena Laila.
Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Marquinho Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que acompanha, pessoal do SAAI e também público presente, né? Pessoal também da rede social nos acompanhando aí. Pá, vamos que vamos. Falando aí no requerimento do vereador Tenente Almeida, né? Excelente aí. Mas eu subi mais para falar sobre a Polícia Militar, né? presidente. Também pelo ato aí de heróico, né? Podemos dizer assim. Vira e mexe, tem situações assim, a Polícia Militar age, coloca em ação e verdadeiros heróis, né? E ontem foi também comemorado aí, domingo, né? O dia, né? Da Polícia Militar, comemorado aí no calendário, né? Ontem, dia 21. Então, gostaria de deixar aqui os parabéns a toda a equipe aí da Polícia Militar, né? Aqui de Garça e também todo o Estado, né? Todo o Brasil, podemos dizer assim, que é nacional, né? Pelo esse reconhecimento aí, parabéns a toda a Polícia Militar. E também sobre o requerimento, bem colocado, e tem o nosso apoio aqui, esse requerimento aí. Parabéns ao vereador. Obrigado, boa noite.
Mais algum vereador gostaria de fazer da palavra? Próximo requerimento.
Requerimento 322/2024, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto de lei alterando o artigo 4º da Lei nº 5.557/2023, que autoriza a concessão de prolabore aos policiais militares que realizarem serviços de policiamento, fiscalização e disciplina das atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e da outras providências.
Algum vereador gostaria de fazer a palavra? Próximo requerimento.
Requerimento dos 323/2024, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de que o trânsito de caminhões seja direcionado pela Rua Coronel Joaquim Pisa, Avenida Labiano da Costa Machado, pela Rua Santo Antônio, ao chegar na Avenida Presidente Vargas, virar à esquerda, adentrando assim a rodovia SP-349.
Algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Boa noite, presidente, à mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu fiz esse requerimento, nós sabemos do problema que nós temos aqui com um veículo de carga, tipo caminhões, no centro da cidade, e os danos que ele causa ali na avenida, na Presidente Vargas, na Labieno. O que eu entendo dessa situação? Quando um caminhão pesado ele sobe a Labieno da Costa Machado, ele faz a parada nos semáforos, na hora dele sair, na hora dele alavancar para sair, ele emite muito peso, uma força excessiva sobre o pavimento e vai causando danos na Avenida Presidente Vargas e na Labieno da Costa Machado. E quando ele vai sentido contrário, sentido Bauru, sentido 294, na curva ali da Labieno com a Presidente Vargas, na hora da curva ele emite muito peso no seu lado esquerdo, causando sérios danos ali na avenida. Então eu fiz um pedido à municipalidade para que estude a possibilidade do caminhão transitar num espaço onde a geografia é mais plana, seguindo até a Labiena, até a rotatória ali do Bombeiro, pegando a Santo Antônio, saindo novamente na Presidente Vargas e adentrando na rodovia. Era isso aí. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradora.
Não há oradora.
Próximo requerimento.
Requerimento 324/2024, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a retirada da sinalização da chão existente no cruzamento das ruas 15 de novembro com o Coronel Joaquim Pisa, a fim de melhorar e atender a mobilidade urbana naquele local.
Consulta o segundo secretário, se há oradora.
Não há oradora.
Próximo requerimento.
Requerimento 325/2024, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a instalação de um redutor de velocidade na rua Francisco Jorge Mirala, na proximidade do numeral 21.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 326/2024, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar os reparos na malha asfáltica na alça de acesso da vicinal que liga o Distrito de Jafa ao bairro rural Itiratupã.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 327/2024, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reenviar esforços visando trazer a apresentação da Esquadrilha da Fumaça para o mês de aniversário de nosso município.
Consulta o segundo secretário, se há orador.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 328/2024, Lincoln, solicitando voto de congratulações e aplausos ao prefeito da cidade de Veracruz, Sr. Rodolfo Silva da Vole, pela realização da festa de peão boiadeiro, levando lazer e diversão à população daquele município e também da região,
estendo os votos nas páginas do Facebook Garça News e Garça Cidade Maravilhosa, pela excelente cobertura jornalística do evento.
Consulta o segundo secretário, se é orador. Próximo requerimento.
Requerimento 239/2024, LIC, solicitando o voto de congratulações e aplausos à equipe Foco, Força e Coragem, pela realização da sexta edição do Moto Rock Festival, ocorrida nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2024, no Lago Artificial Professor J. Cauinha, sendo um evento beneficente em prol da Casa de Apoio aos Pacientes com Câncer de Garça, em Jaú, e também para diversas entidades do município que estiverem presentes na Praça de Alimentação.
Consulta o segundo secretário, se é orador. Próximo requerimento.
Requerimento 330/2024, LIC, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe de futsal feminina da CGEL e à treinadora Gisele Lima pela conquista da Série Prata da Copa Record de Futsal.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 331/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reforçar o atendimento médico na UPA no período da manhã.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Não, orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 332/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza geral, pintura dos bancos e mesas, e instalar duas lixeiras na praça localizada no entorno da EMEI Professor Maria Helena Santos Miranda.
Consulta o segundo secretário, se é orador. Não, orador. Próximo requerimento.
Requerimento 333/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito diversas informações em relação aos dados da ouvidoria do ano de 2023.
Consulta o segundo secretário, se é orador.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha, presente pela rede social. Bom, falando nesse requerimento aqui da ouvidoria, né? Estive presente aí para verificar onde que é o local, né? Da ouvidoria. E a população tem cobrado muito, viu, vereador Fábio Santos? Principalmente aí os setores da saúde, né? UPA, Hospital São Lucas, né? É, muitas são as pessoas que às vezes vão lá, hein, vereador Fabinho? E marca a gente, às vezes, na rede social. Marca o Pedro, marca o Fabinho. Bacana, vai lá, marca. Os outros demais vereadores também. Então, eu perguntei para a população aí se o pessoal está registrando essas reclamações na ouvidoria. E aí, encaminhei o requerimento, perguntando no requerimento a lista, né, de quais são. As pessoas têm reclamado, têm questionado, né? Se bem que pode fazer aí, sem colocar o nome, né? A pessoa tem essa opção de fazer essa reclamação ou também um agradecimento. Então, a ouvidoria serve para reclamar ou para agradecer. Tem as duas funções, né? O local fica aqui na Prefeitura Municipal e também pode ser feito aí através da internet, né? A pessoa pode estar levando a situação. Então, todo aquele questionamento que, de repente, tem no atendimento lá dentro da UPA e a pessoa, ela traz até nós, então ela pode, importante, estar registrando, porque aí fortalece o nosso ofício, fortalece também a nossa atuação aqui dentro da Câmara Municipal, cobrando aí o setor da saúde, a liderança, né? Da HBB, o pessoal da UPA também. Isso aí se estende por várias repartições públicas, né? Várias repartições, que às vezes surge situação, então a pessoa vai na ouvidoria. E ela é um leque que se estende, minha gente. Então é importante estar sempre registrando, protocolando, e após preparar esse documento, a pessoa pedir uma cópia também e levar para casa essa cópia emitida, né? Então é importante aí a população. Requerimento, ele, eu acredito eu que vai vir, é para vir, né? A resposta aí, pede aí o ano de 2022, 2023 e agora, 2024, as reclamações ali que tem relacionado à ouvidoria. Uma lista, né? Para termos aí informação, se a população está procurando, se não está, se está levando esses questionamentos. E aí agora nós estendemos aí. Então, reclamações ou elogios na ouvidoria, tá? Que tem as duas funções, buscando aí a resposta do requerimento e que a população leve a ouvidoria em determinadas repartições, situações, um leque se estende para fechar aqui com chave de ouro aqui, tá? Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 335,
2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem, DR, para que informe a possibilidade de instalar sinalizadores sonoros na alça de acesso ao Jardim Aeroporto do município de Garça, visando melhorar a segurança no local.
Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra o vereador Marquinhos Moreira.
Bom, boa noite de novo, vereadores, pessoal que nos acompanha pela rede social, público presente também. Só para comentar esse requerimento, eu estive aí no Jardim Aeroporto semana passada e verifiquei lá, já tinha um ofício anterior já, o DR foi, fizeram a melhoria na sinalização, mas fizeram ali só as pinturas de faixa. Até colocaram a sinalização, vereador Almeida, até extensa, né? Mas lá o que acontece? Os caminhões ali escaneiam, o pessoal não para de jeito nenhum. Tem um sinal de pare. E quando chega naquela rotatória, na entrada do Jardim do Porto ali, já teve colisões já. O caminhão chegou a arrastar um carro ali. Tem uma pessoa que, informações que eu recebi, que ela sofreu um acidente ali, né? Chegou até a machucar a coluna, machucou as costas ali, né? Estive falando com a família, pedindo ao DR que venha fazer uma melhoria bruta ali. Tudo que puder ser feito ali, que faz ali na entrada do Jardim Aeroporto. Já temos outra situação aí que não corresponde ao requerimento, mas é a parte de iluminação. Está muito escuro o local. Ali a visibilidade está muito difícil para o pessoal. Né? A gente vê que a visibilidade ali ela está bem distante e precisa melhorar. Agora tem essa parte aí também da melhoria na sinalização. Né? Então pedimos aí que faça o serviço igual foi feito na entrada ali. Saída, né? Melhor dizendo, de Jafa, Marida, ali perto da FAEF foi feito um serviço bom ali. Os carros chegam até a dar aquela trepidada ali, quando passa o motorista, ele fica atento. Então, que vê que tem um pare, que vê que precisa, né, parar por ali. Então, estou pedindo aí, Jardim Aeroporto, os moradores estiverem acompanhando também, né, os outros vereadores também têm requerimento, o pessoal já encaminhou, todos os vereadores têm acompanhado ali, junto com o pessoal ali. Então, é importante a resposta, né, junto com o DR, vai receber o ofício lá, que eles façam a mudança o mais rápido possível, antes que aconteça uma morte, um acidente gravíssimo. Então, nós estamos cobrando aqui na Casa de Leis aí novamente. Jardim Aeroporto. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 336/2024, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se o recinto da Feira Livre será recapeado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 337/2024, Demar Quinto, Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de encaminhar projeto à Câmara Municipal instituindo o desconto na tarifa de água e esgoto para munícipes portadores de doenças crônicas.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 338/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar a esta Casa de Leis cópia da portaria que nomeou o Conselho Municipal de Saúde em 2004.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 339/2024, Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito encaminhar a esta Casa de Leis cópia da ata de a reunião do Conselho Municipal de Saúde ou outro documento que o substitua de reunião que foi deliberado o fechamento do Hospital Samaritano.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento.
Requerimento 340/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de cortar o Malto Alto e arrumar a estrada do bairro rural Itiratupã.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos visita e que nos ouve pela internet, esse requerimento, na verdade, é a mesma pessoa de sempre que me pede. Tá? Eu estou falando aqui, inclusive tem o áudio, né, da pessoa. Se alguém falar alguma coisa, eu vou soltar o áudio aí, não tem problema nenhum. Até peço desculpa aí para os vereadores, mas ela vive questionando eu, falou que já pediu para várias pessoas, enfim. Problema ali, ó, mato nas curvas, né? uma alemã passa um carro, entendeu? É perigoso o acidente porque não tem espaço para dois carros ali. E a pessoa vai à noite, né, para a escola, trabalhar, ou de dia, enfim. Às vezes tem alguém correndo, né? Não tem como. Então, falei, olha, né, pedi para procurar os vereadores lá, até falei, falou, não, faz você, porque eu prefiro que você faça. Falei, tudo bem, então vou fazer, pode mostrar as outras fotos, mas nada impede aí dos vereadores lá também cobrar, né? O pessoal aí do setor responsável. E diz que ali também eles arrumam. É, quando passava o caminhão os caminhões da Bracel, né, se eu não me engano, eles arrumavam. Agora parece que não está passando mais. Então ficou desse jeito lá. Mas enfim, estou fazendo esses questionamentos, né, a pedido dessa moradora do bairro Tiratupã. É, esse requerimento ele vai lá para a Secretaria de Obras, né, provavelmente. E espero, né? E diz que ela já ligou também para o secretário. Ela mesma já ligou. E faz muito tempo. Então,
permite uma parte, Bacana?
Pois não.
Essa estrada aí já é lá no Tiratupã, lá isso. No Ouro Branco, né?
É, provavelmente. Almeida.
Porque nós temos ali a estrada que desce também para 200 ao quê?
Ela acaba o asfalto ali, né? Daí desce terra.
Ah, entendi. Né? Porque aqui em cima eles fizeram a limpeza. Estava realmente, né, uma situação assim.
É que, na verdade, assim, todas as vias de servidões, né? É obrigação da prefeitura. Por quê? Porque são vias de acesso para outros sítios, né? Por exemplo, se ali é uma entrada de uma fazenda ou de um sítio só, a prefeitura é considerada área particular. Mas quando é a área de servidão dentro do limite do município, é responsabilidade da prefeitura. E se a prefeitura já limpava ali e já arrumava a estrada, então provavelmente é uma área que a prefeitura tem que preservar. Mas enfim...
Permite mais uma parte?
Claro, claro.
Então, realmente, aqui na 200 Alqueire estava numa situação realmente difícil. É o DSU que faz esse trabalho. Eles foram lá e fizeram contato com o Paulinho, ele foi lá e fez. Agora, lá embaixo, eu não sabia dessa situação.
Eu acho que ele tem que alargar essa rua mais, né? Essa estrada, né? Tem que alargar mais um pouco, né? Bom, eu estou falando o que ela me falou, né? Por exemplo, você olha ali que tem marcas de rodas, bastante de carro lá. Então, assim, ali deve passar bastante veículo, né? E provavelmente gera um perigo, né? Você foi policial rodoviário, você sabe que numa curva dessa aí o cara vem correndo ali, né? Dificilmente dá para brecar, né? Porque às vezes a pessoa tá com pressa, né? Não tô falando, vai andar ali, por exemplo, 40 por hora ali já é uma velocidade alta para um pedaço assim que só passa um carro, né, Almeida? Então, eu acho que é bom a pessoa aqui, principalmente do setor de obras, estiver vendo, né? Para dar uma olhada com carinho, até estendo aqui para o Gutierrez e para o Cateto, até para você mesmo, que é lá de Jafa também, né? E ajude a cobrar, né? Porque é melhoria para a população. Mas fiz um requerimento mesmo, eu não costumo fazer, mas ela me pediu, mandou um áudio, então estou fazendo aí e espero contar com o apoio de vocês também. Obrigado, viu?
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 341/2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do boletim de ocorrência da queda dos palanques e sustentação do alambrado do Distrito Empresarial.
Consulta
Carlos Augusto Teixeira Pinto.
Consulta o segundo secretário, seu orador.
Bacana.
Vereador Bacana, com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, gostaria que o Fabiano colocasse as fotos, né? Bom. Eu acho que vocês perceberam aqui que nós trouxemos essa denúncia, né, aqui na Câmara. E logo em seguida a prefeitura, né, foi lá, filmou. Mas ela foi depois que nós fizemos a denúncia. Mas vou falar para vocês que ali já fazia uns par de dias já. Antes de eu fazer a denúncia, já tinha caído uma parte. Aí eu passei lá, eu tinha um amigo que estava comigo, eu passei lá, falei, bom, vou olhar o que aconteceu aqui. Mas se você vê esse palanque aí, vai cair de novo. Aumenta aí, dá uma olhada lá. Você acha que vai aguentar um alambrado de quase um quilômetro segurando ali? Não aguenta. Qualquer engenheiro ali que vê, isso daí é um serviço, né? É um serviço de péssima qualidade. E eu convido qualquer vereador, nós ir lá ver o palanque, igualzinho esse, né? Pelo menos parecido com esse, lá... dos Campinhos do Suíço. Vai lá, tenta puxar com a mão para ver se vocês derrubam aquele palanque. Que ali tem concreto e ferro. Isso aí não é ferro. Agora, sabe o que me admira? É o secretário não conferir o material. Eu pedi aqui toda a documentação, ver quanto que passou, quanto custou esse palanque, vou comparar com um palanque de mais qualidade, qual que é o preço. Também vou pedir a cópia do boletim de ocorrência, porque esses caras da prefeitura, ele está atrasado sempre, né? Ele fica sentado dentro dos gabinetes lá, tem carro zero, mas não vai olhar as obras. Eles vão só receber a folha de pagamento, porque isso é uma vergonha, né? Tudo bem que é a nossa função fiscalizar, nós estamos fazendo nosso trabalho. Mas os caras ficam sentados lá dentro do gabinete falando, né, coisas que deve ser, provavelmente deve estar ali viajando, né? Batendo um papo, tomando um café, falando de política, porque é impossível os caras não observar um material de péssima qualidade e falar que vândalos derrubou. Tudo bem, pediu o boletim de ocorrência, né? E vamos ver, né, se realmente eles têm alguma resposta. Porque mentir mente demais. Nossa, a gente não, eu nem perco meu tempo para ficar aqui fazendo pergunta para a pessoa aqui que vem aqui, porque fizeram cursinho com o prefeito, né? Aprendeu a mentir demais. Inclusive, né? Foi passar vergonha na televisão esses dias. Né? Se sujeita a cada uma, né? Nossa, eu vou falar, é um stand-up. Mas enfim, né? Ainda bem que está acabando aí, né? Também espero que esse pessoal aí não consiga fazer sucessor, né? Porque senão, né, essa vergonha nós não pode passar mais, né? 8 anos de vergonha. Mas fazer o quê, né? Isso daqui a gente vai mandar uma denúncia para o Tribunal de Contas também. Vamos fazer o nosso papel aqui e ver o que eles falam, né? Mas é isso aí. Vocês analisarem, né? Mas vamos que vamos.
Consulta o segundo secretário, os oradores.
Não, Mauro.
Próximo requerimento.
Requerimento 342/2024, Antônio Fernando Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações em relação à obra de ampliação do cemitério municipal.
Consulta o segundo secretário, os oradores.
Pela ordem, presidente.
Oi.
O requerimento estava... Ah, não, ele mudou agora?
Não, esse é o próximo requerimento.
Não, mas tinha um requerimento do boletim de ocorrência, não sei se era o...
Não, não entrou para essa sessão, bacana.
Esse é o próximo requerimento, tá bom, obrigado.
Você vai querer falar? Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, boa noite a todos aí que nos ouvem e que nos assistem. Bom, todo mundo sabe, né, que o prefeito já faz anos que desapropriou o terreno para ampliar o cemitério da secretária, né, de meio ambiente aqui do município. Quando você desapropria uma obra, ela tem que ter interesse público, né? E ali há um interesse público de ampliar o cemitério. Eu estou pedindo... Né, se tem projetos e se ele vai acabar esse projeto até no mandato dele, porque era uma histeria para desapropriar, né, aquela área lá, né? Inclusive deixou até a secretária colher o café depois de receber o dinheiro, né? O vereador Pedro até fez questionamento, o vereador Fábio foi lá, né, filmou o saco de café lá, né, colhido, né, Fabinho? Né, E recebendo ainda, né, desapropriação. Era uma histeria para desapropriar aquilo ali, uma rapidez. Para desapropriar foi uma rapidez. Agora eu quero ver, né, se vai entregar a obra, né? Pois não?
Permite a parte, claro, bacana. Claro. Na verdade, essa semana até questionei ali pro pessoal e o trator começou a retirar o café e parou. Quer dizer que a pressa acabou.
Eu ouvi dizer que era o prefeito que ia fazer um canteiro de obras aqui no município, né? Que ia ser recorde, né? Essa gestão, né? Inclusive no plano de governo dele tem muita coisa ali. Eu não posso mudar o tema aqui, senão. Mas eu volto depois aqui para falar sobre de promessas não cumpridas, né? Mas é a cara do prefeito, né? É o cara gestor, né? É o gestor. Bom, enfim. Tá aí a gestão dele, né? E na televisão ele deixou claro, né, que ele não conseguiu completar uma obra, né? Antigamente a gente viu os prefeitos, né, cortando o laço, né? Em cima é uma obra, né? Ampliação, né?
Não, cemitério.
Então, mas é uma obra, né? É obra, né?
Não pode globalizar.
É uma obra, né? Uma obra.
5 minutos dá.
Certo. Tá, uma obra. Mas tudo bem, presidente, vou respeitar. Mas eu falo assim, é um prefeito que não consegue entregar uma obra, né? Ele começa a obra, mas não consegue entregar. Nem com o dinheiro da educação, que outros prefeitos, né, fez obras com o dinheiro da educação, ele não, nem com o dinheiro da educação que sobra ele não consegue. Ele sabe muito bem gastar, mas não consegue terminar uma obra. Essa é a realidade. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 343, 2024, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre receitas e despesas no período de 2021-2023.
Consulta o segundo secretário, senhor orador.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, a pessoa que nos assiste, esse requerimento, só para voltar um pouquinho lá atrás, eu tenho os números ali, mais ou menos, sobre a previsão de arrecadação do município. Em 2020, a previsão naquela ocasião era de 140 milhões a arrecadação. Então, depois nós tivemos a aplicação da planta genérica, né? E mais aumentos de multas, enfim, e tal. E esse ano a Prefeitura de Garça ela vai arrecadar mais de 200 milhões de reais. Então, só para vocês entenderem, né? O que faz uma cidade ir para trás? Tá? A economia, ela é fácil. Por exemplo, esse dinheiro sai do bolso de quem? Do contribuinte. Né? Então, quando você aumenta em carga e imposto, tem uma sociedade que vai ter que pagar essa conta. Né? Então, às vezes, passa na cidade e fala assim, as pessoas reclamam, a cidade tá sem dinheiro. Né? Porque a estrutura pública está tirando esse dinheiro da sociedade. Através do quê? De aumento de impostos. Né? Se a arrecadação aumenta, é porque a população está pagando mais. Né? E isso daí cai na costa da sociedade. Então, se aumenta 60 milhões de arrecadação do município a mais, né? Esses 60 milhões deixou de girar na cidade. Por quê? Porque ela não volta na mão do contribuinte. Ele vai aplicar, né, dentro do orçamento do município, mas ele vai aplicar. Por exemplo, vou falar assim, mas ele vai comprar alimentos. Vai, faz a licitação. Você acha que a empresa de Garça, quantas empresas de Garça ganham a licitação dentro da prefeitura? É até um bom requerimento que a gente vai fazer. Então, veja bem, quando você aumenta em cargo, você deixa a cidade mais pobre. E foi isso que esse prefeito fez. Ele aumentou a arrecadação do município, deixando a cidade mais pobre. Para isso, ele foi muito competente, né? Aumentando a arrecadação do município. Aliás, ele transformou a prefeitura numa empresa de arrecadação. Montou aí, né, o Departamento de Fiscalização de Trânsito. Eu já mostrei para vocês o absurdo que ele arrecadou, né? De 60 mil reais anual, foi para 460 mil, né? Então, é só vergonha aí que vocês verem aí, que a população vê, e tem que pagar por isso. Pagar o salário ainda do incompetente ainda, que é o prefeito que administra a cidade. Ainda recebe por isso ainda, infelizmente. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores foram favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovado todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto da sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. Rapidinho, gostaria que todos pudessem assistir esse vídeo, principalmente o pessoal da Comissão da Educação. Tá? Por favor, Fabiano.
Vocês acreditam que o país tem verbas suficientes para instituir esse piso sem ferir as contas nacionais? Só pelo novo Fundeb, a complementação da União, ela vem aumentando. Esse ano, o aumento do repasse da União para todos os municípios e estados aumentou 17%. Então, não apenas existem os recursos, como esses recursos, eles estão ampliando. E por isso, não à toa, a gente percebe o movimento de disputar esse orçamento. Ainda que daí
apesar de todos esses repasses, o município diga, eu não tenho recursos. A própria lei do piso, no seu artigo 4, ele garante que se o município abrir as suas contas e demonstrar o que ele está fazendo com o dinheiro da educação, o MEC vai lá e complementa, como inclusive o MEC tem complementado, porque isso, a questão do artigo 4º, a gente tem investigado, perguntado para o MEC se os municípios fazem essa procura, e o MEC sinalizou, respondeu, sim. Nós temos vários municípios que, quando precisam, nos procuram a partir do artigo 4º, comprovando, abrindo as suas contas, e aí é onde que mora a situação. Então, é isso que acontece e está na lei do piso também. Quais punições os governos estaduais que não cumprem o piso do piso nacional do magistério receberão? Um dos meus primeiros projetos protocolados foi o PL 961 de 2023, que é um projeto de lei que torna crime de improbidade administrativa o não pagamento do piso nacional do magistério. É, assim, é indignante, é ilegal, é imoral o não pagamento do piso nacional do magistério. É lei. Tanto é que quando foi ser julgado o piso da enfermagem, isso foi novamente dito por todos os ministros. Está lá nos votos deles. Então, assim, apesar disso tudo, infelizmente, no nosso país, a gente tem esses coronéis que estão dentro das casas de poderes e eles atuam no arrepio da lei porque eles têm o poder econômico com eles. E aí a maior derrota deles tem que ser nas urnas. A gente tem que caçar essa gente na urna. Não tem outro jeito. Não tem. Então é óbvio, a gente vai continuar fazendo a luta jurídica? Vai. E se não resolver aqui, denúncia internacional. O Brasil é signatário de todos os tratados internacionais que garantem o direito à educação, que garantem a valorização dos profissionais da educação. Então não há que se questionar isso. Então assim, a gente vai continuar brigando em todos os espaços. Aqui no Congresso, nas ruas, mas a gente precisa entender que a educação, ela significa a gente ampliar o poder popular. Então isso não vai ser nos dado sem muita luta. E tombar os professores, e não, e quando a gente fala professora, a gente tem que entender que mais de 90% somos nós mulheres. Aí você tem um machismo estrutural escancarado, porque eles querem tombar a nossa capacidade de mobilização, de se insurgir, de emancipação. Então, a gente vai ter que se organizar, porque para enfrentar uma política que sofre tantos ataques, apesar de ter todas as leis que já garantem isso, a gente vai ter que usar de todos os meios. E essa mobilização, e com isso quero saudar novamente a mobilização das professoras, é muito importante, porque é assim que a gente vai avançar. E para encerrar aqui a minha fala, eu quero lembrar do Paulo Freire. Paulo Freire, ele dizia assim, que nós, professoras, professores, profissionais de educação, a gente sofre de uma sã loucura, porque a gente acredita em algo inacreditável, que gente nasce para ser feliz. E é por isso que vocês, professoras, hoje estão aqui, porque vocês não desistem da gente ter um futuro muito melhor do que esse presente que a gente está vivendo. E é em nome desse sonho que a gente todo dia está lá no chão da escola às 7 horas da manhã, porque a gente tem um compromisso com todo mundo que lutou antes da gente e compromisso com os nossos alunos. É isso que nos motiva, é isso que nos move. Vocês não estão sozinhas, nós estamos juntas e venceremos.
Pessoal, eu tenho mais 15 segundos, mas isso foi um... Eu vou voltar aqui explicar. Independente de partido ou lados, né, em relação estadual ao nacional, as professoras me pediram para eu entrar em contato com alguns representantes parlamentares. Depois eu volto. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra, o vereador Bacana.
Presidente, secretário, nobres colegas, a pessoa que nos visita, eu nem ia usar a tribuna, mas aqui falaram da tecnologia do SAAI, né? Inclusive foi o próprio diretor que apresentou aqui, põe a foto da tecnologia para mim, por favor, ele falou, tira rapidinho aí, não sei se você observou,
Olha lá a tecnologia. Daí eu acho que é um crime. Botar um funcionário dentro de um buraco cheio d'água, né? E ele colocou, mas ele pediu para passar rápido. Mas isso aí eu vou fazer uma denúncia, né? É a tecnologia que o SAI evoluiu, né? Você imagine se não tivesse tecnologia, hein? Isso daí tem que ver a salubridade do funcionário, se ele pegou gripe nesse dia ou não, se ele pegou... Cara, parece que o tempo estava chuvoso ainda. Isso é um crime, né? E ele me apresentou aqui na sessão. Acho que vocês não observaram, porque a hora que ele viu a foto, ele falou, pode passar, pode passar. Inclusive, vou pegar a fala dele. Essa é a tecnologia do SAI. Então, eu vi dizer aqui que o SAI era outro, né? E hoje o SAI é outro depois que o diretor entrou. Eu estou vendo mesmo a tecnologia e a capacidade, né, deles administrar o SAI, colocando o funcionário nessa situação. Isso é uma situação de humilhação. Embora, né, você, alguns aí acham que não, né? Quem que acha que não aí, né? Vamos falar da tecnologia aí. Isso daí é um crime que estão fazendo aí com o funcionário. Mas nós vamos agora preparar uma denúncia, né? E vamos aguardar a resposta, né, do diretor superintendente, se ele que autoriza o pessoal a fazer esse tipo de trabalho. E até expor o funcionário ao ridículo, né? Ele que apresentou aqui, né? Isso é humilhante até para o funcionário, colocar ele numa situação dessa aí. Mas, enfim, é a competência que essa prefeitura tem. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há orador.
Próximo requerimento. Desculpa. Não havendo oradores inscritos, passa ao segundo turno. Consulto se há oradores inscritos no segundo turno de discussão.
Ademar.
Com a palavra o vereador Ademar.
Bom, eu passei o primeiro vídeo aí no telão para vocês verem sobre a movimentação em nível estadual, nacional, em relação ao piso do magistério. Aí eu peço atenção, principalmente para nós vereadores, comissão de educação, o Ademar, vereador, o Ademar político, né? Claro, independente de partidos, né? Claro que às vezes temos lados hoje no Brasil e no estado, né? Como também no município. Mas as professoras, tem uma professora, né, não vou falar o nome, um grupo de professoras, que me pediram para entrar em contato com o deputado Carlos, né, e, independente de partido, liguei a ele, elas me deram contato, e ele foi muito receptivo em relação ao tema dos professores, da educação, e ele me passou algumas orientações, onde eu, como parlamentar, né, como somos funcionários das pessoas, né, nós estamos aqui para trabalhar para elas, né, das pessoas. Eu passei todas as mensagens, todo o conhecimento de lei em relação à federal e estadual para elas. E aí, nesse final de semana, ele me mandou esse vídeo de uma colega deputada dele, lá de Brasília, e que estamos aí aguardando, né, o direito do piso dos professores em relação à GARS. O que nós podemos tirar a conclusão desse conhecimento? Que é só, como vocês ouviram, abrir o cofre, abrir a realidade da contabilidade da educação da nossa cidade. Abrindo a realidade da contabilidade da nossa cidade, com certeza o MEC vai abraçar o município de Gárcia como está abraçando outros municípios. Foi dessa maneira que eu trago aqui pela voz da parlamentar, não é? Então, eu gostaria aqui de dizer para vocês, que lembrar aqui, que uma das audiências públicas sobre onde eu estava presidindo na época, junto com o vereador Bacana, o vereador Marcelo, antes do primeiro biênio, o prefeito João Carlos, com muito respeito, ele estava sentado aqui, eu estava sentado aí, e ele me falou que não tinha dinheiro para pagar o professor. E eu pedi para ele assim, João, se você não tem o dinheiro para pagar o professor, então, na hora que o senhor falar na tribuna, fala que não tem o dinheiro. Mostra tudo, a realidade para elas que estavam sentadas todas aqui,
e que todas elas vão entender. E depois mande por ofício, por PDF. Falei aqui para ele, ele deve estar lembrando. Ele veio aqui, explanou por 20 minutos e virou aquilo que todo mundo já sabe que virou, né, vereador Fábio? Sempre falava, falava e nunca ia e, enfim, não saía do lugar da situação. Então, aqui está o vídeo. Né? Eu não sou vidente, eu não sou nada, mas o que eu, felizmente ou infelizmente, eu posso dizer assim, é o que a pessoa, a parlamentar, falou. Abre o cofre, é o que eu falei para ele. Fala, mostre o número. E também falei a ele, né? Vai para Brasília, mande um ofício ao MEC, tenta falar com o ministro, com o Ministério da Educação, que o Camilo Santana, não é? É o ex-governador do Ceará, naquele momento. Enfim, é o chefe do Executivo. Eu acho que essa Câmara, eu falo dessa maneira, não é nem querer denegrir a imagem do prefeito, mas eu repito o que eu falo aqui. Nós, vereadores, trabalhamos muito e parabenizo cada um de vocês aqui porque fizeram até coisas que não estavam nem no alcance de vereador. E digo ainda, nesse raciocínio, que nós deveríamos, né, como chefe, se todos nós tivéssemos a oportunidade de um dia estar como prefeito, ensinar o nosso prefeito aqui a ligar em Brasília, usar a secretária da Educação e agendar uma audiência com o ministro da Educação, lá no departamento do MEC, e mostrar a realidade da conta do repasse da educação para a Garça. Assim, mostrando a realidade das contas da educação de Garça, pode eles suprir essa necessidade e nós desenvolvermos o salário que é de direito do piso salarial dos professores. Simples. Olha a solução. Mostramos uma solução para o prefeito. Mostramos uma solução até para um determinado futuro. Não é? É fácil as coisas. É que, infelizmente, as pessoas dificultam. A falta de diálogo, a humildade, a falta de pezinho no chão, né? Tá muito aqui, vamos lá, todo mundo é igual, ninguém é menor que ninguém. Tá todo mundo aqui por uma razão, buscar felicidade e também doar a felicidade para o próximo. Os direitos, o piso salarial dos professores, educação é futuro. Vamos lá, aqui tá a solução. É só conversar e abrir o cofre, abrir a realidade, contabilidade. Obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Fabinho Policinã.
Com a palavra, vereador Fabinho Policinã.
Bom, mais uma vez, boa noite. Eu não ia nem usar os 5 minutos, porque eu estou querendo ir embora. Deus que me perdoe. Mas, gente, eu queria fazer uma colocação aqui. Eu fui procurado por um munícipe 1 mês atrás, me pedindo para que falasse quanto foi gasto nessa última reforma da feira. E a resposta que veio para mim, como sempre nessa administração, a falta de respeito é muito grande, veio assim, ó. As requisições de materiais estão à disposição para consulta, bastando o nobre edil agendar com antecedência. Bom, queria deixar bem claro aqui para quem respondeu, se eu quiser ir lá e pedir na hora, é obrigado a me fornecer. Não tem que agendar nada. Tem que agendar nada. Agora, só para vocês terem uma ideia, ô vereadores, olha isso aqui. Eu estou aqui com os orçamentos que eu passei aqui pro Samuel Bagunça e ele me questionou. Então aqui veio o orçamento só da concertina que foi posta em volta da feira. Então tem aqui de duas medidas, 3.200 metros, 74.208. Barato, né? Aí depois 89.248. Agora aqui não fala qual medida foi usada. Depois tem outros orçamentos aqui para baixo que eu acredito que nenhum deles passou. Então o mais barato foi esse aqui. Então provavelmente o que foi gasto ali naqueles alambrados ficou em torno de 89.248 ou 74.208. Na realidade, o Samuel está indo embora daqui sem saber o que gastou, por quê? Só mandaram a resposta do que foi gasto na concertina. Tá certo, Samuel? Só isso. Mais nada. Iluminação, o restante que ele queria saber e que os outros munícipes também me perguntaram, queria saber, não tem resposta. Tem que agendar com a administração. Se nós, que somos vereadores, não tem respeito, você imagina a população. População não chega nem no pé. Então, gente, presta muita atenção. De verdade mesmo. Isso me entristece de um tanto, porque tudo que a gente pergunta tem um regimento de 15 dias para responder. Demorou 15? Muito mais. E ainda vem uma resposta dessa. Ridículo. Fica aqui o meu muito obrigado.
Permite uma parte?
Permito, bacana.
A lei determina que ele tem 15 dias para responder, né? Se ele não responde, ele está cometendo aí um crime de responsabilidade, por exemplo, né? De não estar seguindo a lei. Mas, mas como você falou, às vezes a resposta vem invasiva, né? É só para manter, né? O que determina a lei de responder, né? Então, se você fica em alguns requerimentos, você nem sabe realmente a finalidade da resposta.
É o Ctrl-C, Ctrl-V, né? Queria cumprimentar a família Deglionini Colli chegando aqui. São amigos de infância. Então, sejam todos muito bem-vindos. Agora, é uma coisa que deixa a gente muito triste. Por quê? Porque a gente quer passar para a pessoa a realidade dos fatos. Mas é impossível, fica muito difícil da gente estar passando os valores, porque a gente, nem a gente que é vereador, consegue. Muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário, se oradores.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham através das redes sociais e aqui de forma presencial. Na semana retrasada eu trouxe algumas informações a respeito do asfalto. Nessa semana eu trouxe mais uma, porque o que foi feito nessa semana, inclusive existe um pedido meu ali na época que saiu esse financiamento do asfalto. Eu falei, olha, esse espaço aqui necessita muito de uma melhoria, e não é para uma ou duas pessoas, é para a população de Garça em sua totalidade, que é o entorno da UPA e do hospital. Então, essa semana foi feito o asfalto de todas as ruas que margeiam a UPA, hospital e o centro de especialidades ali. E ali era um pedido do pessoal do SAMU para mim, da ambulância e, inclusive, de todos aqueles que utilizavam aquele espaço ali. Então, essa semana foi finalizado aquele local ali. Isso mostra como um trabalho de recap, de asfalto novo, atinge a população em sua totalidade. Mais do que os moradores daquelas ruas. Os moradores da cidade toda. Então, lembrando que foi um projeto que passou pela Câmara, alguns votaram contra, outros favoráveis. Eu fui favorável e fiz o pedido daquele local. E hoje a gente tem a entrega desse serviço. Tá bom? Passando para... Cada um aqui faz a sua política, cada um aqui faz o seu serviço. Esse é o meu e eu venho mostrar ele para vocês. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, o nosso regimento interno, ele é bem claro e nós ficamos bem engessados quando existe um convite aqui para que os secretários, as pessoas convidadas respondam. E nós temos ali 3 minutos para fazer a nossa pergunta, a pessoa que vem aqui tem 3 minutos para responder e a gente não consegue fazer um diálogo, né? E isso é um regimento, eu respeito, faz um bom tempo que o regimento está assim, eu acredito que é a maneira que mais se adequa à nossa Câmara, mas eu gostaria de ter feito mais um bate-bola com o André, né? Porque hoje o André esteve aqui, né? O André Pazin, veio, mostrou os investimentos que o SAAI fez aí durante um bom tempo, só... que eu levantei um questionamento sobre um ponto. 2021, a prefeitura fez inúmeras propagandas no município todo de que tinha feito um poço artesiano que nos próximos 20 anos não ia faltar água no município de Garça. Nos próximos 20 anos não ia faltar água no município de Garça. E a gente... Gente... Vocês sabem o que aconteceu, vocês sabem. Hoje mesmo, nesse exato momento, tem um morador falando para mim que não tem água na casa dele lá no Monte Verde. O André colocou aqui, quebrou e tal. Mas nós sabemos que quando baixa, eu, o vereador Bacana e o vereador Fabim, estivemos alguns meses atrás lá no, na bomba do SAI e as caixas d'água estavam todas vazias. Todas vazias. O vereador Fábio está de prova, né? Então, era o momento de questionar. Eu questionei. O quê? Olha o meu questionamento. Eles fazem um poço de grande fundura, um poço bem fundo, retiram a água. O pH dessa água é diferente do pH da água do córrego do Barreiro. A temperatura dessa água é maior. Pegam-se essas duas águas com pH diferentes, joga no mesmo recipiente. Estou brincando, não, gente. Joga no mesmo recipiente para fazer o tratamento dessa água. Olha, eu penso assim. E os caras são bons de propaganda, cara. Os caras são bons. São bons. A propaganda, os caras estão de parabéns, cara. Estão de parabéns. Aí, já não bastasse pegar o poço artesiano que não faz o resfriamento da água, mistura um pH com outro pH, mas fizeram um ladrão de água do poço artesiano que joga direto no córrego. Você fura o poço, você tira a água e você joga essa água no rio. Questionei o André, porque o André falou assim, não, foi só um teste. Nós já tiramos, nem vai funcionar, nós já desinstalamos aquilo lá, pode ficar tranquilo. Gente, 2021, em 20 de abril de 2021, o André falou no site da prefeitura, nos próximos 20 anos não faltará água. Só que do dia 20 de abril de 2021, essa semana agora, essa semana eles postaram uma foto fazendo uma puta propaganda de que havia resolvido o problema da eletricidade lá no SAI. Mas deixa eu só explicar uma coisa. De 2021 até agora, toda a água retirada do poço foi através de gerador. A diesel. A diesel. O André colocou aqui R$3.000 o dia de diesel, velho. Mas os caras são bons de propaganda. São bons de propaganda. Nisso eu vou parabenizar o SAI, porque o SAI em propaganda, parabéns.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessões, reuniões e audiências dessa casa. Será objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito para o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da quinta sessão extraordinária 2024.
Ademar Kemp Marcões de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Doutor Marcelo Miranda, ausente. Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Havendo número legal para o início dos trabalhos em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 117 do Regimento Interno e considerada válida a chamada, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Item 1. Entre em segunda discussão e votação, projeto de lei número 103/2023/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA. E altera anexo 2A da Lei número 5.560/2023, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 155.501,50. destinada à utilização do recurso estadual do IGM Paulista, conforme a resolução SS número 20, de 8 de fevereiro de 2024, da Secretaria Estadual da Saúde. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulte o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 103/2024, em segunda discussão e votação. Item 2. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 104/2024, de autoria do prefeito, que altera anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.560/2023, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 304.230,75. Destinando a utilização do recurso das emendas parlamentares de autoria dos vereadores Elaine Oliveira, Fabinho Policinani, Pedro Santos, Rafael Fabretti, Rodrigo Gutierrez e Antônio Franco dos Santos Bacana. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30. Do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do regimento interno dessa casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Marquinhos Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 104/2024, em segunda discussão e votação. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.